Esta nossa conferência é dedicada ao tema Programa Nacional de Investimentos 2030, quero na minha qualidade de Vice-Presidente da Assembleia da República, e é por isso que aqui me encontro em representação do Sr. Presidente da Assembleia, começar por saudar o Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, meu colega deputado Hélder Amaral, bem como o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, meu caro amigo, e naturalmente a todas e a todos vós. O meu papel aqui, como podem imaginar, é essencialmente um papel, diria, protocolar, mas é com muito gosto que o faço ao dar início a mais uma sessão de reflexão de tantas que temos vindo a produzir na Assembleia da República. Aliás, no final destas minhas palavras, e peço já desculpa à mesa e a todos vós, terei que me ausentar de imediato, porque há uma outra conferência que está em vias de se iniciar, esta sobre o lema Estado de Direito e Segurança, à qual terei também o gosto de participar nesse momento de abertura. Eu creio que andou muito bem a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas ao trazer este tema do Programa Nacional de Investimentos 2030 para uma reflexão mais alargada. E, portanto, para uma audição daqueles que na sociedade civil e na legítima representação dos interesses podem dar um contributo muito positivo para este mesmo tema. E é seguramente um tema da maior importância para o nosso país. Nós estamos numa circunstância temporal bastante relevante, e estou a pensar no quadro europeu dessa circunstância, em que igualmente estamos em vésperas de ver aprovado o quadro financeiro plurianual da União Europeia, que tem naturalmente um reflexo absolutamente determinante para o nosso país, em matéria de disponibilidade de fundos comunitários para potenciar os nossos fatores de modernização. E por isso podermos criar, a meu ver, um quadro de maior entendimento nacional sobre as prioridades para um Programa Nacional de Investimentos é certamente algo da maior importância para o nosso país. Eu sou do tempo aqui na Assembleia da República em que, por altura da discussão dos orçamentos de Estado, se discutia muito o chamado PIDAC regionalizado, o Programa de Investimentos da Administração, para os vários pontos do território. E se fazia muito debate em torno de uma miríade de projetos de investimento diversificados no território, perdia-se, porventura, uma visão de conjunto e uma necessidade de dar sentido de prioridades e de hierarquia àquilo que deveriam ser os investimentos estruturantes para o país. E eu creio que temos hoje um nível de maturidade bastante para compreender que é a partir de uma visão nacional integrada que as opções fundamentais devem ser feitas. Naturalmente são sempre feitas na margem de uma significativa controvérsia. E a controvérsia é ela própria inerente à sociedade democrática, aberta e pluralista em que vivemos. Recordo-me também do tempo em que os primeiros quadros comunitários de apoio para o nosso país, por exemplo, passavam ao lado de investimentos tão decisivos como, estou a recordar-me, o investimento do Alqueva. Numa altura em que se considerava que a natureza da agricultura extensiva do território alentejano era incompatível com a introdução de soluções de regadio e que estaríamos perante um investimento do tipo elefante branco, do qual nada resultaria de positivo para a economia nacional. Foram anos e anos de debate em torno desse investimento e hoje os resultados estão à vista sobre a enorme relevância e o enorme impacto que ele teve para o nosso país. E temos também bem presente na nossa memória as controvérsias em relação a outros temas igualmente relevantes, nomeadamente no domínio dos transportes, sejam os transportes ferroviários, ou seja, no domínio dos aeroportos, como base de sustentação do tráfego aéreo. Tudo isso são seguramente matérias que continuam, de alguma maneira, na ordem do dia. Mas ao termos pela nossa frente um projeto de Programa Nacional de Investimentos, estruturado, pensado em razão da coesão do território, em razão da necessidade de compatibilizarmos essa mesma coesão com objetivos de sustentabilidade e, igualmente, com objetivos de inovação, eu creio que andaremos pelo caminho mais adequado. Matérias tão relevantes como a da mobilidade, a dos transportes pesados, a da energia, a da necessidade de pensar as modalidades de energia eficiente, a necessidade de pensar ao nível da economia do setor primário e não apenas, também no quadro ambiental, o ciclo da água. Tudo isso são grandes temas em relação aos quais, a meu ver, é da maior importância que concentremos a nossa atenção e os nossos contributos. Creio, todavia, que o devemos fazer numa perspectiva positiva. A perspectiva de um país que tem hoje um quadro económico e financeiro que nos confere tranquilidade suficiente para encararmos objetivos de investimento num quadro de sustentabilidade da nossa economia e que, por isso mesmo, poderá desenvolver essas perspectivas num clima de confiança e, por isso, num clima positivo. E a verdade, é que, estando nós em vésperas do 25 de Abril, por muitas que tenham sido as inconsequências de opções do passado, ou por muitos que tenham sido, vá lá dizê-lo, os zigzags de certas opções estruturantes, a verdade, é que olhamos para a fotografia do nosso país, hoje, neste ano de 2019, com aquilo que éramos há décadas atrás, e percebemos, fazendo essa visão retrospectiva, de como o país evoluiu de uma maneira extraordinária. E como somos hoje um país claramente diferenciado em relação ao país que éramos há cerca de 40 anos atrás. Tanta coisa mudou entre nós, ao nível das infraestruturas, dos equipamentos, dos fatores fundamentais que sustentam as opções do desenvolvimento económico e do desenvolvimento social. É tudo isso que naturalmente nos deve animar para o futuro podermos fazer mais e podermos fazer melhor. E é seguramente com esta preocupação de fazer mais e de fazer melhor que todos vós tiveram a disponibilidade para vir hoje aqui à Sala do Senado da Assembleia da República contribuir com a vossa reflexão para que o futuro Programa Nacional de Investimentos seja um programa com suficiente base de consenso na sociedade portuguesa. Esses são os meus votos e com estes votos, em nome da Assembleia da República, vos desejo um bom trabalho no dia de hoje. Bem-ajam pela vossa presença. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Tive a oportunidade de já agradecer ao Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão pessoalmente. Ele teve, como se explicou, teve que se ausentar. Queria cumprimentar o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e cumprimentar-vos a todos, Srs. Deputados, Srs. Representantes da CIMES, e dizer-vos que, para ser rápido, uma vez que o que interessa é o que nos trouxe aqui, que é debater, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e os grupos parlamentares depararam-se com uma circunstância que era ter que discutir este documento, Plano Nacional 2030, e dizer como é que o vamos fazer. Os grupos parlamentares receberam seguramente algumas das CIMES de forma individual, o meu grupo parlamentar assim aconteceu, e começamos por pensar numa forma que fosse menos difícil de juntar tanta gente do país para conseguirmos discutir um plano que tem que ser quase, como diz aqui o Sr. Vice-Presidente, se possível, consensual, embora não seja esse o seu objetivo principal, e descobrimos esta forma. Eu queria, por isso, agradecer a todos a CIMES e todos os representantes da CIMES têm-se deslocado ao Parlamento, mas o Parlamento não podia passar ao lado dessa discussão. A Comissão de Economia e Inovação das Lucas não podia passar ao lado dessa discussão. Queremos, por isso, um grupo de trabalho coordenado pelo meu colega Pedro Mota Soares e entendemos que este seria o modelo. Um dia inteiro de debate, ouvindo todas as CIMs, no Parlamento, com total liberdade. Tivemos ainda, de forma simpática, eu queria também agradecer ao Governo a confirmação, quer do seu Ministro da Tutela, mas como Ministro do Ambiente e representantes do Ministério da Agricultura, ou seja, temos também três ministérios envolvidos durante o dia todo neste debate e, portanto, será uma oportunidade que eu acho que não devemos perder e, por isso, devemos aproveitar. Como aqui já foi dito, eu não direi que este, até porque é uma frase que me é cara, quer dizer, agora é que é, mas este talvez seja o Plano Nacional de Investimentos que é. E, portanto, vamos ter que hoje, durante o dia e durante os tempos que segue, ver se descobrimos se verdadeiramente vai haver ou não coesão territorial. Se verdadeiramente olhamos para um conjunto de políticas públicas de forma sistémica. E por isso tentamos não ser muito ambiciosos, mas vamos desde o regadio, e estou a começar pelo fim do nosso programa, o nosso programa vai hoje sofrer alguns ajustamentos, porque ele também era bastante ambicioso e fruto da agenda de um ou de outro orador vamos ter que adaptar, mas vamos começar no regadio, vamos começar na agroindústria, vamos falar sobre as necessidades do ciclo urbano da água, das alterações climáticas, vamos falar naquilo que são hoje as questões da economia verde e da economia circular em matéria de ambiente. Vamos também, obviamente, falar sobre energia e as empresas e as regiões têm-nos dito, têm feito chegar à Comissão que o fator mais crítico é exatamente a energia e o custo da energia para as empresas. Vamos ter que falar no nosso mix energético, na dificuldade que é hoje ter aposta nas renováveis, que sejam as eólicas, offshore ou onshore, as necessidades de ligação, sejam a solar, aposta bem do Governo, mas que obriga um esforço acrescido de redes. Vamos ter que falar, obviamente, também em termos de transportes, e o PNI tem uma incidência muito forte numa visão sistémica daquilo que é o setor marítimo ou portuário, onde, eu costumo dizer, está tudo feito no mar, está quase tudo por fazer em terra. E acho que o país não pode continuar a ver passar navios, literalmente, e por isso o plano é ambicioso e tem um conjunto de medidas, quer para aumentar a concorrência e a competitividade dos portos, navegabilidade dos rios, sem esquecer o turismo naquilo que é a náutica de recreio. Tem também as ligações ferroviárias e aqui o Ferrovia 2020, é uma visão pessoal, que não pode limitar-se a rives. Rives são renovações integrais da via. Nós não podemos ter uma Ferrovia 2020 que apenas e só renova e corrige. Precisamos de uma Ferrovia 2020 mais ambiciosa, capaz de criar novas linhas, novas procuras, capaz de dotar as regiões de desenvolvimento, desde logo as redes transeuropeias de transportes. Permitam-me uma nota que não é pessoal, porque é um investimento de interesse nacional o Aveiro-Salamanca, principal eixo de exportações portuguesas e de importações da ligação à Europa, e portanto não pode ser algo sistematicamente ideado, tem que ser uma realidade, são compromissos assumidos, quer em cimeiras luso-espanholas, quer nos programas com a União Europeia, e teremos também aquilo que porventura assim mostrarão aqui, a parte rodoviária. E eu aqui destacaria a necessidade urgente de completar investimentos, quer seja no mix links, quer seja nos last minutes, quer seja em alguns troços, como está previsto no Plano Nacional de Investimentos, que são as ligações a áreas industriais, ou seja, pequenos investimentos que potenciam investimentos já feitos e que podem aumentar em muito a capacidade das regiões, quer seja para captar investimentos, quer seja para conseguir eventualmente fazer algo que o país tem que fazer. Um país que não tem commodities só lá vai com inovação e inteligência. Inovação não é aquela inovação que portuguesa é típica, inovação por necessidade científica, capaz de dotar regiões de inovação, de captação de investimentos, de retirar proveito nas suas características endógenas e nas suas capacidades para poder assim apostar cada vez mais naquilo que é um problema de desertificação e de abandono e fruto do problema demográfico. E, portanto, o que teremos hoje aqui é, no fundo, ouvir-vos e depois deixar que cada grupo parlamentar sobre a matéria diga o que entende. Há divergências de ponto de vista, mas eu sou testemunha de um largo consenso de que este Plano Nacional de Investimentos é uma oportunidade que não se deve perder, onde não se pode fazer tudo, mas é possível fazer muita coisa. E, portanto, o meu repto, agradecendo e terminando ao Sr. Ministro, que também não poderá estar, como tínhamos previsto, o dia todo, mas, felizmente, nós temos hoje capacidade de guardar memória do que vamos dizer hoje aqui, portanto, a todo o tempo poderemos ouvir, mas o Sr. Ministro é um nosso amigo e colaborador na nossa Comissão, portanto terá a oportunidade, muito em breve, de estar numa audição na Comissão, onde poderemos eventualmente chegar ao pormenor de algumas coisas que vamos ouvir hoje aqui. Também essa utilidade este debate hoje tem, que é dotar-nos de informação da vossa parte para depois, juntamente com o Sr. Ministro, podermos discutir em pormenor aquilo que são as prioridades, aquilo que são, no fundo, as obras necessárias. Termino agradecendo muito a presença de todos, convidando aqueles que puderem para o almoço a assistirem à parte da tarde e a participarem no debate. Bem-vindos e muito obrigado. E agora já, em modo de trabalho, o Sr. Ministro tem a palavra.
Muito bom dia. Quero cumprimentar desde já o Sr. Presidente da Comissão, Hélder Amaral, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, cumprimentar os deputados aqui presentes, os senhores autarcas, cumprimentar a engenheira Matércia Cabral, Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, que está cá connosco. Permitam-me começar esta intervenção pela ideia de comunidade e não propriamente pelo Programa Nacional de Investimentos. Nós constituímos uma comunidade nacional feita de laços de fraternidade e de reciprocidade. Partilhamos uma língua, uma história, uma cultura e um território e partilhamos também um futuro. Seremos mais fortes na Europa e no mundo quanto melhor formos capazes de cooperar no quadro nacional. As infraestruturas e os transportes podem ligar-nos ao mundo, mas também podem fortalecer a unidade do nosso território, encurtar as suas distâncias físicas e simbólicas e facilitar a cooperação entre todos. E, por esta via, tornar-nos mais competitivos no plano externo. O investimento público é, portanto, uma das formas que temos de construir e reconstruir a nossa comunidade, de a desenvolver, de reforçar a sua unidade, de reparar as suas imperfeições. Caras e caros deputados, quem tem seguido o debate político nesta legislatura tem a convicção de que existe hoje um consenso em torno da necessidade de haver mais e melhor investimento público. Digo com sinceridade, este é um consenso muito importante. A instrumentalização política, a diabolização do investimento público não serveu o país. Pelo contrário, está a custar-nos caro. Os avanços e recuos em matéria de investimento público causam prejuízos sérios às gerações presentes e futuras. E não me refiro apenas aos recuos motivados por crises orçamentais. Refiro-me, sobretudo, à necessidade sistemática de tentarmos impor a nossa visão individual ou partidária aos outros. O exemplo do debate sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa é paradigmática do que vos estou a dizer. Andamos há décadas, a discutir diferentes localizações e continuaremos a fazê-lo enquanto as obras não arrancarem. Por causa de adiamentos, indefinições e atrasos, temos hoje um aeroporto saturado que já não consegue aceitar hoje todos os voos que o procuram. E porquê? Porque investimos tanto numa determinada ideia sobre um investimento estruturante que dificilmente nos abrimos à visão do outro. Ora, nós não temos todos de ter a mesma visão sobre os investimentos estruturantes. Porém, devíamos fazer um esforço sincero para perceber o outro e para obter compromissos. E é fácil perceber porque é que esta área exige compromissos. Porque os ciclos de investimento abrangem quase sempre mais do que uma legislatura. E porque as infraestruturas, uma vez construídas, ficarão connosco, marcarão o território durante décadas ou mesmo séculos. Durante esse longo período, teremos que conviver com as decisões tomadas. Por isso, ou procuramos terreno comum e compromissos, ou continuaremos num para-arranca. Continuaremos a travar o país. Bem sei, a partir do momento que começamos a trabalhar e a debater, começam a surgir incertezas, dúvidas, discordâncias. Incertezas sobre este programa, dúvidas sobre aquele projeto, discordâncias sobre aquela linha de caminho de ferro, aquela estrada, aquela ponte. Mas esta é uma mais-valia do debate democrático. O importante é que, no final, consigamos chegar a um compromisso. Bem sei, esse compromisso não fará desaparecer todas as discordâncias. Muitas continuarão a existir porque os partidos vão, como é normal, continuar a defender opções distintas. Mas elas não devem impedir que cheguemos a um compromisso que espero possa ser melhor que a proposta inicial. Caras e caros deputados, eu acredito que estamos todos de boa fé neste debate. É por esse motivo que temos de ser capazes de olhar em frente, de olhar de frente, com honestidade, para uma questão que não podemos ignorar, a da restrição orçamental ao investimento. Essa restrição existe e, arrisco-me a dizer, este pressuposto é partilhado por todos os partidos, mesmo que depois já haja diferentes visões sobre onde essa restrição começa ou sobre se e como podemos contorná-la. Todos concordaremos que não é possível fazer o exercício ideal, o de olhar para o país, identificar as necessidades e depois escolher as soluções ótimas, sem olhar para o custo destes investimentos e se o país os pode financiar. É porque existe uma restrição orçamental que precisamos de fazer escolhas. O Programa Nacional de Investimentos representa esse conjunto de escolhas. Chegou a fase de as discutir, de as melhorar e de as validar democraticamente. Permitam-me, das áreas de investimentos previstos, que faça uma referência especial à área da ferrovia. Todos reconhecemos que o país fez, de há umas décadas para cá, uma opção pelas autoestradas. Foi uma opção pelo transporte automóvel, individual, atomizador, poluente, movido a um combustível que o país precisa de importar. Ao longo deste processo, muitos pensaram que a ferrovia pertencia ao passado, uma espécie de relíquia histórica, um meio de transporte cuja centralidade só poderíamos encontrar relendo a obra dessa de Queiroz. Mas este desinvestimento foi um erro, e um erro comum a vários governos. Durante décadas, Portugal fechou linhas, adiou a modernização da sua frota e perdeu capacidades na fabricação de comboios. Enquanto isso, por essa Europa fora, a começar pela vizinha Espanha, investia-se a todo vapor em novas linhas, em novos comboios e em competências industriais num setor em expansão, no mundo inteiro. Este Governo e esta maioria, bem como o anterior Governo PSD-CDS, já mostraram ao país que o investimento na ferrovia faz parte não do passado, mas do futuro. A prioridade da ferrovia tem tudo para reunir um consenso nacional. Infelizmente, porque acordámos todos demasiado tarde, teremos que percorrer um longo caminho para recuperar o atraso. E permitam-me uma nota, porque estamos numa reunião com presidentes de Câmara, vice-presidentes, representantes de comunidades intermunicipais. Tenho tido, desde o curto período em que já ocupo estas funções, várias reuniões com vários presidentes de Câmara. Invariavelmente, as questões que os seus autarcas colocam são estradas. É quase sempre estradas as reivindicações dos seus presidentes de Câmara. E nós ou conseguimos mudar o paradigma ou continuaremos a insistir no erro. Nós não tivemos no último ciclo comunitário fundos europeus para financiar mais estradas. Nós iremos, nesta negociação para o próximo quadro comunitário, voltar a insistir porque nós precisamos de algumas ligações para fechar malhas rodoviárias e nada mais do que isso. Mas temos consciência da dificuldade que será essa negociação. Eu pedi aos senhores autarcas para conseguirem pensar para lá da estrada e participarem deste consenso nacional que é nós investirmos na rede ferroviária nacional. Caras e caros deputados, aludi há pouco à obra dessa de Queiroz. Nos seus retratos de Portugal do século XIX, os comboios estão presentes como traços de progresso, de modernidade, de construção da comunidade nacional. É a nossa convicção que no século XXI a ferrovia pode fazer o mesmo pelo desenvolvimento do território, da economia e da nossa comunidade, porque se trata de um transporte coletivo cuja experiência, ao contrário do automóvel, é partilhada com os outros, de um transporte onde opera por todo o território uma empresa pública emblemática, a CP, de um transporte eficiente, ecológico, que aumenta a nossa qualidade de vida e reduz a dependência externa, de um transporte onde o país tem, historicamente, ainda no setor privado hoje, capacidades industriais que podemos e devemos desenvolver, de um transporte que, com o investimento certo de modernização da linha e dos comboios, pode encolher, no bom sentido da palavra, o país aproximando territórios hoje demasiado distantes. Todos estes elementos fazem do investimento em ferrovia um investimento nos laços que fazem de nós uma comunidade. Façamos deste investimento uma parte fundamental do Programa Nacional de Investimentos. Contribuamos para que o país, os territórios e as suas populações possam recuperar o atraso com que partimos. Contamos com todos vós para este trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria, obviamente, cumprimentar os deputados que, entretanto, chegaram. Eu, por lapso, não cumprimentei a Sra. Presidente do Conselho de Obras Públicas, Sra. Patrícia Cabral. E, já agora, também dizer que temos entre nós o Sr. Bastonário Ordem dos Engenheiros, o Sr. Carlos Mineiro Oeste, também a quem dou as boas-vindas. E, portanto, vamos passar imediatamente ao debate. Estamos ligeiramente atrasados. Eu deixo agora com o coordenador do Grupo de Trabalho, o meu colega Pedro Mata Soares, a condução dos trabalhos e desejar-vos uma boa sessão de trabalho. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial também ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Como é óbvio, desejar um bom dia a todos e renovar os cumprimentos que há pouco o nosso Presidente fez. Eu ia-vos sugerir, portanto, muita da lógica deste debate, como o Sr. Presidente há pouco explicou, passava exatamente por termos a capacidade de ouvirmos as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais, mas para nós é muito importante também ter, durante o tempo possível, também aqui connosco presente o Governo, considerando exatamente que o Plano Nacional de Investimentos, o PNI 2030, não é um documento da Assembleia da República, é um documento do Governo. Como é óbvio, depois, os grupos parlamentares, a Assembleia da República, pode fazer sugestões de alteração desse mesmo documento, e por isso mesmo esta audição é tão importante para todos os grupos parlamentares e por isso mesmo decidimos por unanimidade convidar, convocar todas as CIMs e áreas metropolitanas para virem aqui a esta sala do Senado para podermos ganhar um bocadinho também com este debate. Eu sei que o Sr. Ministro informou-nos ontem à noite que tem agora uma limitação de agenda e portanto eu ia-vos sugerir o seguinte de forma ainda podermos contar com mais uma intervenção por parte do Governo, que era dar um período de 5 minutos a cada área metropolitana e a cada CIM para colocarem as vossas questões, as questões mais relevantes, para ainda termos a oportunidade de dar uma ronda de resposta ao Sr. Ministro e depois continuaríamos com o nosso debate aberto aos deputados, aberto a todas as entidades que queiram usar a palavra pela primeira vez ou que queiram repetir nessa mesma palavra. E, portanto, se vos parecesse bem, eu começaria dando a palavra ao Primeiro Secretário da Área Metropolitana de Lisboa, ao Carlos Humberto Carvalho, que está aqui à minha frente. Carlos, o palco é seu.
Então, bom dia. Nós fizemos as nossas propostas, o conjunto de propostas muito alargadas ao Governo sobre o Programa Nacional de Investimentos, nas três áreas. Sobre as questões ambientais fomos relativamente longe, até porque estamos a fazer um plano metropolitano de adaptação às alterações climáticas e isto, de alguma forma, está a servir de base a todo o nosso trabalho, mas fizemos um conjunto de propostas em todas as áreas. Relativamente à energia, temos que ser sérios e dizer que estamos mais atrasados. Estamos a acompanhar o que está a ser feito relativamente às questões de energia, mas aqui estamos mais atrasados. Relativamente aos transportes, eu vou enfatizar, tendo em conta que temos aqui o Ministro das Infraestruturas, relativamente aos transportes, estamos a fazer um trabalho que considero positivo. E além das questões da redução tarifária e da simplificação tarifária, que não é esse o motivo da reunião, mas além dessas questões nós estamos a ter uma visão integrada. E essa visão integrada considera, se ficarmos pela alteração e simplificação tarifária, estamos a ficar coxo. Digamos, é insuficiente, é uma medida importante, mas insuficiente e todos nós temos consciência disso. É preciso investir. É preciso investir no transporte público. É preciso investir nas infraestruturas. E, além disso, nós estamos também a trabalhar nas questões dos sistemas informáticos e da relação com o utilizador do transporte e com os operadores para termos uma visão integrada e global das questões da mobilidade e estamos a criar, ou que pretendemos criar, estamos a trabalhar para a criação de uma entidade, uma empresa metropolitana para fazer a gestão de todo esse sistema. Mas relativamente às infraestruturas, para nós é claro, nós fizemos um conjunto alargado de propostas ao Governo. Temos consciência que é uma proposta ainda sem prioridades da nossa parte e que precisamos de passar a esse trabalho da priorização das prioridades. De qualquer forma, para nós, até com o conhecimento que temos do território, das funções que temos hoje e das funções que tivemos anteriormente, as questões das infraestruturas pesadas são fundamentais. A questão, como aqui foi dito, do transporte ferroviário, indispensável. É indispensável modernizar a linha de Cascais, a linha de Sintra, mas é, acima de tudo, necessário termos mais comboios. Indispensável. E, portanto, daquilo que eu conheço, não foi anunciado pelo Governo investimento em novos comboios para a região metropolitana de Lisboa. E isso, sem este investimento na melhoria, não é construir, no caso da área metropolitana, novas linhas de comboios. É manter, renovar e investir em novas máquinas, maquinaria de material circulante. Indispensável. Indispensável. E, portanto, para nós, a prioridade, repito, é a ferrovia e ao fluvial. No fluvial, o Governo anunciou novos 10 barcos para a Transtejo. É preciso olhar. Eu não sei se os novos 10 barcos resolvem o problema daqui a 3 ou 4 anos quando chegarem, mas é preciso olhar também para a Sofluza e ver quais são os investimentos que são necessários na Sofluza. E eu diria que são precisos mais barcos, talvez 1, 2, 3 barcos, e é preciso renovar a atual frota. E fazer um plano de investimentos que não permita que falhem carreiras por não há barcos. E já agora dizer o mesmo relativamente à CP, porque o que se passa hoje é que a CP não cumpre com aquilo que está estabelecido porque não tem comboios, não tem material circulante. E, portanto, é indispensável resolver este problema. Naturalmente que nós também temos propostas sobre o rodoviário. O fundamental do rodoviário é resolver problemas, não é fazer novas grandes infraestruturas rodoviárias. E temos uma proposta que consideramos essencial, paralelamente ao investimento privado, eu vou já terminar.
30 segundos.
Que é relativamente ao transporte em sítio próprio. Relativamente ao transporte em sítio próprio, nós consideramos que é uma prioridade das prioridades e temos um conjunto de propostas sobre esta matéria para o investimento a curto prazo.
Muito obrigado, Carlos, até pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Só uma pequena nota. Todas as comunidades intermunicipais ou assembleias metropolitanas que tenham documentos que queiram enviar à Assembleia da República, à nossa Comissão, eles serão distribuídos por todos os grupos parlamentares e certamente que nos habilitam muito no debate que vamos fazer. Pedir a que pudessem fazer esse mesmo envio o mais rapidamente possível. Em alguns casos já recebemos, mas eventualmente noutros casos não tínhamos recebido, renova esse apelo.
Se da parte do Governo não houver inconveniente, enviaremos o que enviamos para o Governo.
Muito obrigado. Penso que não haverá. Muito obrigado. Palavra agora ao primeiro secretário da área metropolitana do Porto, em representação do Sr. Presidente Eduardo Almeida Rodrigues, que não pôde estar aqui hoje connosco. Palavra ao primeiro secretário Mário Rui Soares, também por 5 minutos.
Bom dia. A área metropolitana do Porto assenta fundamentalmente as suas propostas em 2 eixos. Na ferrovia, ligeira e pesada. Na ligeira, como naturalmente deverão entender, é a expansão do metro. Nós temos hoje linhas que já estão saturadas, precisamos fazer conexões. Eu citaria alguns eixos que consideramos interessantes e importantes. A ligação de Campo Alegre a Santo Ovídio para conectar a linha que existe hoje e que há pouco tempo foi adjudicada uma nova expansão e que irá, do nosso ponto de vista, agravar a já saturada frequência com que decorre lá o transporte. Tínhamos também a ligação da Fonte de Cuco ao Hospital de São João, que é uma ligação que parte da linha de Matosinhos, entre outras, e na ferrovia pesada temos três situações que considerávamos fundamentais. Para além da quadruplicação de Irmesinde com Tomil, que Irmesinde é o nó da linha do Minho linha do Douro, linha de Braga, e que está duplicado, mas que precisa de ser expandido para libertar a pressão. Aquilo é um autêntico gargalo para servir as várias regiões. Também apresentámos como proposta muito interessante e prioritária a requalificação da linha de Leixões, que hoje está eletrificada, serve um núcleo urbano muito importante, todo o concelho de Matosinhos, e a partir da linha de Leixões, a ligação ao aeroporto, que está sensivelmente a 3,5 km dessa linha. Para além da ferrovia, também vemos o Metrobus como alternativa nos eixos, sobretudo a sul. Estava-me a esquecer de um pormenor. A linha de Volga, que liga Oliveira das Meias a Espinho, que já está inscrita no PNI com uma verba à volta de 75 milhões, mas consideramos muito insuficiente para resolver a grande procura que vai trazer uma melhoria que se venha a efetuar nesse troço, nomeadamente mudança de vitola, com a ligação direta de Azeméis ao Porto. Para além destas citações que fiz, também temos o problema do círculo urbano da Iágora, temos municípios na área metropolitana que têm coberturas muito residuais das suas redes de saneamento e abastecimento de água. Eu queria referir concretamente aos municípios de Oliveira das Meias, Arouca, Paredes, São Tirso e Valdecâmara, que têm taxas, alguns deles inferior a 50% na sua cobertura de abastecimento de água e saneamento básico, e que é, no fundo, a pecha que a área metropolitana tem neste setor, e nomeadamente nos são municípios fora do primeiro anel, que perderam, entre aspas, o comboio destas infraestruturas na devida altura que deveriam ter sido executadas. Grosso modo, era isto. Penso que não esgotei o tempo, mas poderemos mandar também os documentos que enviamos ao Governo na devida altura.
Muito, muito obrigado. Eu sei que há alguns presidentes de CIMES ou representantes de CIMES que têm apresentações e, portanto, se quiserem também falar do palanque, estejam completamente à vontade. Passava agora a palavra a Paulo Almeida, representante da comunidade intermunicipal Viseu Dão Lafões.
Então, muito bom dia. Eu levantei-me, penso que ouvem. Muito bem, então, muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Dr. Pedro Mota Soares, Dr. Álvaro Baral, Presidente da Comissão. Se mais agradecer a oportunidade que nos dão para nos pronunciarmos sobre aquilo que será o próximo período de programação 2030 dos investimentos nacionais. Dizer, para começar, que antes de se discutir, a minha expectativa é que seja uma discussão que não seja em vão, e pegando nas palavras do Sr. Ministro e dizer que concordo com a palavra compromisso, e acho que está na altura da região do interior, de onde região Viseu de Lafões e vizinhas, serem olhadas com o compromisso nacional da sua valorização. Como é lógico, a atratividade dos territórios fazem-se com aumento dos fatores de competitividade. E as vias de comunicação são, sem dúvida, um elemento-chave para o seu desenvolvimento. Claro está que compreendo que, em termos nacionais, as estradas, as vias de comunicação sejam algo que não são prioridade, mas temos que olhar para isto de uma forma global, mas também particularizá-la face à situação de cada território. É evidente que, e eu daqui a pouco vou ter que me ausentar porque vou ter uma reunião de Câmara, sou Presidente de Câmara, mas não vou poder utilizar o IP3, porque se vou utilizar o IP3 corro o risco de não chegar a tempo à reunião. Dizer que há investimentos que são vitais para o desenvolvimento deste país, falo do IP3 porque efetivamente é algo que é prioritário e que, com certeza, que a sua resolução irá grandemente desenvolver aquela região e evitar outros problemas noutras regiões, porque a concentração das pessoas em determinados polos também criam problemas sociais nesses grandes polos. O que estamos a ter cada vez mais um país heterogéneo, muita gente em pouco território, e muito território para pouca gente. Situações que causam problemas em ambos os sítios e no interior, e metendo também aqui o assunto da proteção civil e dos incêndios, enquanto o território não estiver valorizado, povoado, e a gerar riqueza, o perigo de incêndios e da segurança de quem nele vive é cada vez maior. Portanto, Sr. Ministro, Srs. Deputados, olhem para o interior com olhos de ver, com olhos de valorizar e aumentar a sua competitividade em prol do futuro deste país. Depois, para além do IP3, que já referi, dizer também que há outros polos, há outras vias de comunicação importantes, porque ligam áreas industriais que poderão ser motores para a nossa região. Falar no IC12, falar no IC37, falar na Estrada Nacional 229, que liga Viseu-Sátão, falar na Estrada Nacional 225, que liga dois distritos, Distrito de Viseu ao Distrito de Aveiro, cada vez mais procurado com os passadiços do Paiva e que põe em causa a segurança de quem nele transita, tanto dos turistas como dos alunos que lá passam, como das pessoas que lá são transportadas. Mas, logicamente, teria que concordar e estou completamente a favor de uma aposta clara na ferrovia. Não apenas a requalificação, mas também a criação de alternativas que possam ser um motor para o transporte. Não me refiro tanto de passageiros, mas sim de mercadorias, por forma a aumentarmos a capacidade exportadora do nosso país. Também na área, e estou a ver o tempo a andar depressa, também na área do ambiente, dizer-vos que a nossa região, Viseu de Alafões, sofreu recentemente problemas gravíssimos do abastecimento de água. É necessária uma política que resolva a questão da água. Com a construção de uma nova barragem em Fagil e também, porque não, uma ligação à barragem do Balsemão a todo este território. Deixar esta ideia também. Na questão da saúde, dizer-vos que...
30 segundos, Paulo.
Muito bem. Dizer-vos também que o Centro Oncológico do Hospital Tondela Viseu é algo que para a região é muito importante para serviços básicos para um setor da população cada vez maior e que deverá ser tido em conta neste particular. Depois, para terminar, dizer-vos que não é só de vias que necessita a economia, necessita também de dotarmos tecnologicamente as nossas regiões. Portanto, pensamos que a criação de centros tecnológicos com ligações às áreas empresariais, nomeadamente alguns clusters que na nossa região existem, como o farmacêutico, o automóvel, serão investimentos que devem ser tidos em conta por este governo e pelos governos que nos sigam. Portanto, queria terminar por aqui. Muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado. Eu peço desculpa de estar aqui a ser rigoroso com o tempo, mas temos muita gente mesmo para falar e o Paulo resumiu um bocadinho a história da nossa vida quando diz que o tempo anda muito depressa. Isso é, infelizmente, é igual para todos. Palavra ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, ao Presidente Ricardo Pinheiro.
Bom dia a todos. Agradecer o convite que fizeram à Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, cumprimentar o Sr. Ministro, o Presidente da Comissão, o Pedro Mota Soares, todos os presidentes aqui hoje presentes nesta manhã. O Alto Alentejo tem um projeto relativamente estruturado em relação à forma como está presente no Plano Nacional de Investimentos. Há um investimento considerável naquilo que respeita à ferrovia, nomeadamente a ligação de mercadorias àquilo que pode ser a plataforma logística do Caia ao Porto de Sines. Parece-me particularmente importante esta questão. É fundamental, no Plano Nacional de Investimentos, podermos equacionar também a hipótese da inclusão do transporte de passageiros e desta tão ansiosa ligação de Madrid a Lisboa pela ferrovia, pegando no modo do Sr. Ministro em relação à escusa do transporte rodoviário. Eu acho que é extraordinariamente importante podermos equacionar para os próximos 10 anos também este investimento. A forma como o Alto Alentejo tem manifestado uma aposta forte naquilo que é a modernização agrícola está presente naquilo que têm sido as últimas questões à volta da barragem do Pisão e tudo o que é um perímetro de rega na ordem dos 10 mil hectares, que pode, de forma absolutamente coesa, transformar três ou quatro concelhos do Alto Alentejo, onde está o Crato, a Alter do Chão, onde está a Fronteira, concelhos que têm perdido imensa população, eu diria mesmo à escala nacional, daqueles que mais população têm perdido nos últimos anos, e que é necessário o Governo e a Assembleia olhar para este tipo de questões como investimentos mobilizadores de criação de riqueza e de transferência de conhecimento na região. Há uma questão que vi no documento que me foi enviado em relação ao Plano Nacional de Investimentos e que se prende com a forma como o Big Data pode ser utilizado na potenciação dos portos nacionais. Há uma estrutura ou infraestrutura que passa precisamente no Alto Alentejo, junto ao gasoduto do Magrebe, que é o cabo de dados que liga a Europa à América e que nós, os portugueses, temos utilizado bem pouco este tipo de infraestruturas. O Alto Alentejo candidatou-se, e também não está previsto no Plano Nacional de Investimentos, a acolher um centro de inteligência competitiva que visa fazer uma experiência à escala nacional da promoção de todos os 20 produtos produzidos no Alentejo e, ao mesmo tempo, conseguirmos pôr grande competência na formação de Big Data, eu diria modelos matemáticos que possam conhecer grandes volumes de informação e conseguirmos promover aquilo que é estes produtos produzidos no Alentejo, mas pode ser uma experiência também para o país e promocioná-los à escala europeia e à escala mundial. É extraordinariamente importante pensarmos também na forma como o acesso aos mecanismos de educação acontecem nos territórios de baixa densidade. Faz todo sentido que neste Plano Nacional de Investimentos, e aproveitando a dica do colega anterior, que a educação se possa adaptar plenamente àquilo que são as dimensões dos territórios. Nós não podemos querer um modelo educacional à mesma velocidade que acontece nos territórios desenvolvidos, em territórios que não têm conseguido atingir taxas de desenvolvimento desejáveis e iguais àquelas que são à escala nacional, e podermos pensar também neste plano de investimentos em relação a esta matéria. O acesso à saúde, não dizendo respeito propriamente acima do Alto Alentejo, mas eu acho que a importância de um hospital central em Évora faz todo o sentido numa região que possa servir todos os alentejanos, mas não deixando para trás determinadas áreas de especialização que podem acontecer em centros hospitalares, nomeadamente no de Porto Alegre. Penso que a forma como olhamos para a questão da neutralidade carbónica, o projeto do Pisão é um projeto que está muito assente naquilo que é o momento de descarbonização nacional, mas deixar uma nota também em relação aos territórios de baixa densidade, que faz todo o sentido, territórios que não ou têm uma cota de fixação de carbono completamente diferente das áreas desenvolvidas, que também possam ter uma compensação por esta via e desta forma potenciar alguns investimentos públicos que possam ser valorizados nestes territórios. Obrigado.
Muito obrigado, Ricardo. E nós passamos do Alto Alentejo para o Alto Minho, Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, o Sr. Presidente José Maria Costa.
Muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar também o Presidente da Comissão, portanto, o líder do Grupo de Trabalho, portanto, Srs. Deputados, caros colegas. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer uma nota positiva relativamente, pela primeira vez, termos um Programa Nacional de Investimentos que possa ser consensualizado e que possa ser também, digamos, um instrumento de trabalho para o futuro Portugal 2030. Penso que é importante que haja este consenso alargado na sociedade portuguesa. Gostaria, no entanto, também que nesse desenho que venha a ser implementado para o Portugal 2030 haja uma atenção especial ao modelo de governação, especialmente naquilo que se prende com, digamos, o desenvolvimento regional e haver, portanto, programas regionais para a aplicação e também para a orientação, portanto, e acompanhamento e monitorização dos próprios programas regionais. Penso que é muito importante. Relativamente ao Alto Minho, é um espaço territorial, portanto, que está na fronteira, portanto, com a Galiza, tem, de facto, uma grande interação com a Galiza e, portanto, Sr. Ministro, portanto, aquilo que eu poderia dizer sobre esta matéria é que nós nos revimos relativamente àquilo que são as grandes linhas de orientação do plano do Programa Nacional de Investimentos, tendo, no entanto, algumas notas que gostaríamos que pudessem ser complementadas. Parece-nos importante estar também garantida uma rede de média alta tensão de ligação, portanto, do Norte de Portugal à Galiza. É fundamental no sentido daquilo que são as ligações e também as fontes de energia renováveis, nomeadamente que estão agora a ser implementadas em Viana do Castelo, através do grande projeto Windfloat. Parece-nos também importante que haja também uma consolidação do ciclo urbano da água naquilo que ainda falta, nomeadamente nos sistemas de abastecimento de água e com, acompanhando também a estratégia tanto das alterações climáticas. Parece-nos importante também que haja, e é aqui o o secretário executivo, não deixa de ser curioso que sempre que estas audições, normalmente das áreas metropolitanas, nunca aparecem presidentes de Câmara, aparecem sempre secretários executivos, sem ofensa para as pessoas, mas acho que este debate também era importante se houvesse, portanto, aqui também colegas nesta matéria, mas parece-me também importante que nesta ligação, a ligação, portanto, da linha ferroviária, portanto, da linha do Minho ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, é de facto uma área importante. Por outro lado, também, nós temos vindo a assentar, portanto, num clima, portanto, de acolhimento empresarial e há um conjunto dos chamados last mile, portanto, que são pequenos acessos de apoio às áreas empresariais que são fundamentais. Estamos a falar da ligação do IC28 ao Parque Empresarial de Mogueiras, nos Arcos de Valdevez. Estamos a falar da via de acesso do Minho Parque ao Parque Empresarial de Monção. Estamos a falar da plataforma logística de Valença, mas que também era importante a conclusão do IC1, portanto, dentre Caminha e Valença, para, digamos, fechar, portanto, a malha dos serviços. Há, no entanto, uma infraestrutura, portanto, um serviço de aeródromo do Alto Minho, portanto, que está neste momento na zona do Serval, portanto, entre Valença e Vila Nova de Cerveira, que pode vir a prestar um papel importante relativamente às questões, portanto, aeroportuárias. Acho que era uma área também que se devia de investir, de melhorar a infraestrutura já existente e dar-lhe também, portanto, essa ligação. Há um outro aspecto importante que nos parece também, que é na ligação do corredor ferroviário Porto Vigo, que é nesta ligação de Porto Vigo que houvesse aqui uma cooperação entre o Governo Português e o Governo Espanhol para que a ligação que vai existir não terminasse na atual estação de Redondela, portanto, que é, não é na estação central do TGV, a estação central do TGV, para aqueles que conhecem Vigo, é ali junto ao Corte Inglês, portanto, há necessidade, portanto, da construção de um túnel naquela zona e se houver, portanto, essa ligação, nós poderíamos ter, portanto, uma ligação direta, portanto, da linha do Minho, portanto, ligando Porto a Vigo à conectividade, portanto, de alta velocidade. Parece-nos importante também, como já aqui foi dito por alguns colegas, também o reforço de alguns corredores ferroviários, nomeadamente que assentam naquilo que é o chamado Corredor Atlântico, que pode vir também a potenciar os nossos portos, mas que é necessário também que algumas das ligações ferroviárias, nomeadamente a ligação de Sines e a ligação também de Aveiro-Salamanca, portanto, que é também muito importante para que esta conectividade do Corredor Atlântico e também da potenciação das infraestruturas portuárias, portanto, do nosso país. Em resumo, mas depois enviaremos, portanto, algumas notas mais detalhadas.
Muito obrigado, agradeço-lhe muito por isso e até pelo envio também dessas mesmas notas. A palavra agora ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, Jorge Paulo Colasso Rosa.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Queria cumprimentar a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Sou Presidente da Comissão, sou Ministro Pedro Nuno Santos, todos os deputados aqui presentes dos vários grupos parlamentares e também a todos os tantos pessoas que estão aqui nesta sala, em particular os meus colegas autarcas. Eu queria começar por dizer que nós, na CIMBAL, portanto, consideramos muito necessária e oportuna esta discussão em torno do PNI 2030. Temos-lo feito em diversas ocasiões no seio da Comunidade Intermunicipal. Temos produzido também alguns documentos sobre aquilo que consideramos necessário para o Baixo Alentejo e uma parte desses documentos, portanto, deixei hoje aqui em papel, mas vou enviar também, ou vamos enviar umas notas mais específicas dirigidas ao Governo e também dando conhecimento das mesmas a esta Comissão. De resto, dizer que é tanto oportuna esta discussão porque muito recentemente nós tivemos também a discussão do PNPOT e estamos já em vias de preparar o novo pacote de fundos comunitários e então o Programa Nacional de Investimentos faz muito sentido ser discutido de uma forma aberta e o mais ampla possível. Isto porque também nós achamos que o país terá poucas oportunidades, ou nós teremos com estes pacotes poucas oportunidades de diminuir as assimetrias que existem ainda de um Portugal para outro Portugal. Portanto, no nosso país ainda existem muitas diferenças e é por isso que eu também destaco aqui a primeira ideia que nos parece muito importante do PNI é o facto de romper com a ideia de que o investimento público em infraestruturas deixou de ser necessário. Portanto, é muito necessário, ainda hoje já ouvimos aqui várias intervenções onde concluímos que continua a ser muito necessário investir em infraestruturas e o PNI 2030, portanto, na nossa opinião, deixa aqui uma oportunidade de concretizar estas infraestruturas, de concretizar três ideias que nos parecem a nós essenciais. Em primeiro lugar, esta ideia de que as infraestruturas não são ainda suficientes. Numas partes do país poderão ser, noutras não são, para alavancar, portanto, e sustentar processos de desenvolvimento, tanto na ótica da competitividade económica como na ótica da coesão e da qualidade de vida das populações. Depois, em segundo lugar, a ideia de que o investimento em infraestruturas não pode e nem se deve resumir a obra nova. Portanto, nós, como já foi aqui dito também, devemos usar este investimento para tentar qualificar muito do já existente e aqui é óbvio que não podemos deixar de falar na rodovia. Portanto, nós temos no Baixo Alentejo uma rede de rodovias muito aquém daquilo que nós merecemos e muito aquilo daquém que seriam as condições necessárias de conforto e segurança para os utilizadores destas rodovias. E então temos sempre que falar nas rodovias e aí iremos produzir um documento mais elaborado que indique um contexto muito genérico desta região para se perceber as necessidades em termos de investimento. Depois, portanto, nós temos várias infraestruturas que são conhecidas a nível do país. Um caso paradigmático é o aeroporto de Beja. E nós insistimos no aeroporto de Beja, ou aeroporto de Baixo Alentejo, como queiramos chamar, porque as infraestruturas e as rodovias e a ferrovia são absolutamente essenciais para podermos concretizar este investimento no todo nacional. Se não tivermos ligações rápidas, portanto, entre o aeroporto e a capital, vamos sempre dizer que a distância é muito grande para Beja e o aeroporto não é solução para o país e, portanto, ainda se torna muito mais essencial pensarmos nesses investimentos. Depois, as questões do ciclo urbano da água, que também as taxas de cobertura, felizmente, no nosso país são altas, mas ainda estão muito aquém neste território daquilo que é necessário. Não cumprimos os objetivos do pensar, nem temos condições de cumprir com esta cobertura, portanto há necessidade de investir ainda bastante no ciclo urbano da água e, portanto, do ponto de vista da CIMBAL, portanto, há vários investimentos que estão identificados. Nós iremos pormenorizar, porque aqui não, por falta de tempo, não o consigo fazer. Queria, no entanto, dizer que, em algumas áreas temáticas, especificar aqui alguns investimentos, como é o caso, portanto, do IP8, na área temática transportes e mobilidade, está parcialmente no PNI, mas, portanto, é necessário... Obrigado. É necessário, portanto, deixar toda a ligação rodoviária do IP8. A modernização integral da linha do Alentejo também está parcialmente no PNI, mas deixa de parte o troço Beja-Ourique-Funcheira, portanto, também era necessário considerar. É necessário retomar os trabalhos do IC27 que foram terminados ou interrompidos há muitos anos. É um IC que está, que faz a ligação do interior do sul de Portugal, portanto Algarve-Alentejo, foi interrompido precisamente na fronteira do Alentejo e depois várias estradas nacionais que necessitam de manutenção. Na área temática do ambiente, ciclo urbano da água, gestão de resíduos, passivos ambientais, gestão de recursos hídricos, portanto tudo isto passíveis de inclusão no PNI 2030. Ainda tinha aqui algumas questões da área da energia e os investimentos do regadio, não queria deixar de referenciar aqui, embora o Sr. Ministro já tenha falado dos mesmos, continuam a ser para nós muito importantes. Uma última referência à conectividade digital da região, que é importante nós investirmos na banda larga e na cobertura de banda larga daquele território todo. Muito obrigado, peço desculpa por ter passado um bocadinho de tempo.
Só para lhe dar nota que nós depois, na sessão da tarde, teremos o Ministro do Ambiente, teremos um representante do Ministério da Agricultura e também o Sr. Presidente da CAP, que eu aproveito para cumprimentar, que já está aqui agora connosco. E a questão do regadio e do ciclo de água pode também ser colocada nesse painel da tarde, para o qual, como é óbvio, são todos convidados. Palavra agora ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela, ao Sr. Presidente Carlos Camelo Figueiredo. A palavra é sua.
Muito bom dia a todos. Permitam-me que comece por a todos cumprimentar e saudar, e o faça nas pessoas do Sr. Ministro, do Sr. Presidente da Comissão e também do Coordenador do Grupo de Trabalho, e o faça de uma forma igual, mas também fraterna, solidária e amiga, como é a panágio das gentes da Beira. Dizer-vos que sou Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. É uma comunidade formada por 15 concelhos, oriundos exatamente dos distritos da Guarda e de Castelo Branco, mas com algumas particularidades em que alguns dos concelhos da Guarda não fazem parte exatamente desta mesma comunidade, até se repartem entre as comunidades de Cime de Douro e também acima de Dom Lafões, e há um conjunto de outros concelhos que, sendo exatamente no distrito de Castelo Branco, enquadram aquilo que é acima da Beira Baixa. Como é sabido, nós somos um território de baixa densidade, reflexo de um conjunto de fatores correlacionados com a regressão demográfica, associado ao abandono de espaços rurais, aos fluxos migratórios e ao envelhecimento da população, e também a uma constante de forma continuada, que é também o próprio empobrecimento desta região. O desafio que se nos coloca é o de promovermos uma nova abordagem de base local, mais colaborativa e mais próxima, assente nas cumplicidades e complementaridades entre os atores do território, que promova uma participação ativa e um envolvimento empenhado de autarquias locais, das comunidades intermunicipais, das associações, de instituições, de empresas e pessoas, na construção do interior mais coeso, mais competitivo e mais sustentável. É muito nesta lógica que eu vejo a relação com a tutela na ajuda à concretização da estratégia de investimentos estruturantes, dado ser neste contexto que o PNI 2030 servirá como uma ferramenta de definição das prioridades de investimentos infraestruturais e estratégicos de médio e longo prazo nos setores da mobilidade e transportes, ambiente e mesmo energia. No sentido de ser mais objetivo e ir ao encontro daquilo que são as preocupações colocadas no contexto deste território, eu indiciaria um conjunto de projetos que gostaríamos de ver. Alguns estão contemplados, no todo ou em parte, naquilo que é a análise básica do PNI 2030, outros, efetivamente, nem tanto. Por um lado, aquilo que é a construção do pavilhão número 5 e anúncio da conclusão das obras no novo Hospital da Guarda, a realização de obras de requalificação no Centro de Saúde de Ceia, a execução de redes itinerários da Serra da Estrela, já muito velhos, mas a rodovia tem que estar presente, com questões do IC6, do IC7 e do IC37, este com uma importância tremenda naquilo que é a ligação à própria ferrovia, a questão da construção do novo cais fluvial em Barca d'Alva, avançar em definitivo com o Centro Nacional de Educação Rodoviária no IPG na Guarda, aposta também em definitivo naquilo que é a requalificação e modernização da linha da Beira Alta, a reapreciação da obra da linha do Douro, que constava no plano 2014-2020, mas deixou de constar no Portugal 2030, admitindo-se a possibilidade de um projeto de candidatura transfronteiriço, a construção de uma ligação do Sabugal à A23, a construção do IC31, ligação da A23 à Espanha, reforçando aqui com certeza também um argumento que é da Cime da Beira Baixa, a construção da barragem da Ribeira dos Cortes, a criação de uma plataforma logística, industrial e empresarial transfronteiriça de grande escala em Vila Formoso, também um dado novo, mas também uma luta que vem desde há muito naquela região e naquela zona da Serra da Estrela, aquilo que tem exatamente a ver com a construção do teleférico da Torre na Serra da Estrela. Umas questões que eu não posso deixar também de aproveitar o momento para aqui deixar, que tem exatamente a ver com a questão da abolição progressiva das portagens na A25 e na A23.
30 segundos.
Sim. A reabertura das estações CTT em 2020, após o término da concessão do Serviço Universal Postal à empresa CTT, a criação de um Tribunal Administrativo e Fiscal no Distrito da Guarda e garantir que a pousada da Juventude da Guarda possa ter a gestão do próprio IPG. Muito obrigado.
Muito obrigado. Palavra ao representante da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, o Sr. Vice-Presidente José Alexandre Mendes. Não também sem antes fazer um cumprimento, também temos aqui o outro Vice-Presidente e Presidente de Câmara também, José Brito, a quem também cumprimento. Palavra ao Vice-Presidente José Alexandre Mendes.
Muito bom dia, então. Gostaria de cumprimentar de uma maneira especial o Sr. Ministro, também o nosso deputado, Helder Amaral, um beirão de sete costados, como sabe, E uma palavra ao Sr. Ministro Pedro, ao Sr. Coordenador Pedro Mota Soares, que foi uma honra quando tivemos a oportunidade de trabalhar consigo como Ministro, sempre numa grande proximidade com os autarcas, e por isso hoje represento aqui a comunidade intermunicipal, porque o Presidente foi para o Secretário de Estado, como sabem, e por isso haverá eleições no dia 3, estou aqui de forma provisória. Mas eu queria dar aqui uma nota, que era o seguinte. O Sr. Ministro, eu gostei do seu discurso, quero lhe dizer, em 95%. Da forma como apresentou, conforme apresentou, mas houve ali 5% que falou a propósito das estradas. E eu queria lhe dizer o seguinte. Eu até percebo que às vezes haja dificuldade de nos perceberem aos autarcas. Porque os autarcas clamam, e como o Sr. Ministro disse, é um dos assuntos muito que nos leva muitas vezes a falar com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Porque os autarcas clamam por melhoria das acessibilidades aos seus territórios e por isso clamam por melhores estradas. Por isso, Sr. Ministro, sabe porquê é que eles clamam por melhores estradas? Porque precisamos. E não é uma questão de mentalidade, é uma questão de necessidade. Esta era uma pequena nota introdutória, porque toda a comunidade intermunicipal, como falaram, aqui o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente da comunidade de Viseu de Olanfões, da Serra da Estrela, por exemplo, nós temos um problema naquela região de Coimbra, que é o IC6 e o IC7, que nos atrasa devido a um conjunto de empresas e de economia que temos, que precisamos de exportar os produtos e não têm os nossos empresários as mesmas condições de competitividade em relação a outros territórios. E essa é uma nota, e percebo também que em Bruxelas é muito difícil, é que é o problema das last mile, nós sabemos, eu tenho uma zona industrial que também era para ligar meia dúzia de quilómetros e que temos este problema, por isso, mas não estou aqui para particularizar. Eu queria dizer que Coimbra tem objetivos políticos que acabam até por ser, de certa forma, e diria aqui, nós queremos uma região mais inteligente, uma região mais verde e de baixo carbono, uma região mais conectada e infraestruturada, uma região socialmente coesa e uma região mais integrada e próxima dos cidadãos. Foram definidos alguns objetivos mais gerais e passaria rapidamente a dizer. Eu acho que é preciso nestes territórios e na maior parte das nossas comunidades, no âmbito da política de coesão, de um instrumento de financiamento exclusivo e não concorrencial para os territórios só de baixa densidade. Isso deve estar no Programa Nacional de Investimentos 2030. Por outro lado, também concordemos que tem que haver medidas neste quadro, através de investimentos, para com que os nossos territórios atraiam novos residentes. A necessidade de realmente terminar as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias da região centro, a requalificação do IP3, que neste momento está mais ou menos, a conclusão da A13, conclusão do IC6, de ligação de Tábua Oliveira do Hospital e do IC7, que nos levaria à A25. Depois temos o problema da ferrovia, concordamos com o Governo, é preciso reabilitar a melhoria das nossas linhas, como o ramais para a Figueira da Foz, e que tem a ver muito também com o transporte de mercadorias para o Porto da Figueira da Foz. A mobilidade urbana e a implementação do sistema de mobilidade Mondego, que penso que arrancou agora. Nós achamos também que deveria haver um aeroporto na região centro, que toda a região do centro que cobrisse toda essa a nossa região, por uma razão simples, porque gostaria de olharmos para a Espanha e para outros lados e vimos que tem outros aeroportos e aquela região para nós era fundamental. Também a requalificação e a ampliação do porto comercial da Figueira da Foz, um programa de investimento em vias cicláveis de elevado valor turístico, é fundamental para alavancarmos aqueles territórios a nível do turismo, a requalificação dos hospitais centrais de Coimbra e também um programa de desenvolvimento urbano sustentável na valorização das aldeias, no ciclo urbano da água e no apoio à recolha seletiva e valorização de resíduos urbanos. Nos resíduos urbanos ainda há muito a fazer e nós todos sabemos o preço que pagamos, e todos sabemos que passamos e por isso também sabemos quais são as metas até 2023 da União Europeia na diferenciação de resíduos, na recolha de resíduos, que é preciso um forte investimento, mas isso teremos a oportunidade depois de falar com o Sr. Ministro. E a conclusão da obra hidrográfica de Valdo Mondigo, Valdo Arunco e depois um conjunto de políticas de desenvolvimento.
Muito obrigado e iria passar a palavra à Comunidade Intermunicipal do Douro na pessoa do Sr. Presidente Carlos Silva. Não sei se
Penso que tem uma apresentação para fazer? Não.
Não
tem. Muito bem. Eu só pedir dar uma nota. Quem quiser depois usar a palavra no debate que vamos ter a seguir, eu pedia que se pudessem escrever desde já. Temos ali já um conjunto de impressos para aceitarmos inscrições e isso facilita, como é óbvio, depois a condução do próprio debate. Peço desculpa, Sr. Presidente. Palavra ao Sr. Presidente da Comunidade Municipal do Douro, Carlos Silva.
Muito bom dia. Eu começo por cumprimentar o Sr. Ministro. Senhores Deputados, Mota Soares, deputado Hélder Amaral, cumprimentar os senhores deputados presentes, os meus colegas autarcas. Eu trazia aqui uma pequena apresentação para ir seguindo, mas depois da intervenção do Senhor Ministro vou procurar falar de improviso. Eu queria também aproveitar o momento para agradecer esta oportunidade. Eu penso que a podíamos ter feito antes de aparecer o programa que veio a terreiro e que depois teve os problemas que teve. Se o tivéssemos feito atempadamente, provavelmente estaríamos numa fase muito mais evoluída de todo este processo. Dar-vos nota que a Comunidade Intermunicipal do Douro, num amplo debate com uma comunidade que é a maior do país, com 19 municípios, num amplo debate e numa sequência e num conjunto de muitos problemas que temos no nosso território, de todas as infraestruturas que desejávamos para o território, nós escolhemos três. O Douro conseguiu fazer este exercício percebendo que este Programa Nacional de Investimentos deve ser construído com responsabilidade e com seriedade, por isso contribuímos apenas com três projetos para este grande projeto. É óbvio que nesta primeira fase, que foi conhecida, e aparece, apraz-me dizer que eu jamais lhe chamaria o Programa Nacional de Investimentos, chamar-lhe-ia o Programa Litoral de Investimentos, porque é a realidade daquilo que nós estamos neste momento a querer discutir nesta reunião, que muito agradeço. Mas é verdade que desta forma, Sr. Ministro, e como dizia na sua intervenção, procuramos o consenso. É impossível encontrar consensos quando no primeiro programa que aparece o litoral é a principal bandeira e a morte do interior é sem dúvida a grande consequência. Por isso não me parece que se consiga construir consensos abandonando a região do interior e nomeadamente esta minha região do Douro, que muito gosto me apraz aqui representar. E dar-lhe nota que o Douro e o interior têm estado na ordem do dia. Não há ninguém que não fale do interior. E deixe-me dizer, Sr. Ministro, que falar do interior, aqui na metrópole, está muito, longe, muito perto da boca, mas vai estando muito longe das ações. E por isso agradecia que passássemos uma vez à prática e este programa pudesse incluir verdadeiramente a verdadeira necessidade, que é a convergência que tanto nós almejamos. Destes três projetos que nós discutimos, temos a linha do Douro. Nós escolhemos três ações muito importantes: a ferrovia, a rodovia e o fluvial. Na ferrovia, a linha do Douro é um projeto conhecido e reconhecido. A própria Comissão Europeia reconhece esta linha como sendo essencial, princípio é rentável, porque das 365 linhas estudadas na Europa, 48 são tidas como rentáveis e duas delas, uma que foi a nossa, que foi a do Douro, foi apresentada em Bruxelas como um bom exemplo. Esta ligação entre o aeroporto de Sá Carneiro, o porto de Leixões, a plataforma logística de São Martinho do Campo em Valongo, toda a região do Douro, pela sua valia turística, económica e cada vez empresarial mais musculada, depois a ligação a Salamanca, os portos secos em volta de Salamanca, o comboio de alta velocidade, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade de Salamanca seriam aqui eixos fundamentais e esta linha do Douro seria o desencravamento não só da região do Douro, mas de toda a região norte. E por isso entendemos, Sr. Ministro, que esta linha deve estar enquanto requalificação e internacionalização devidamente bem explícita no Programa Nacional de Investimentos. Depois o IC26, Sr. Ministro. O IC26, nós temos um conjunto de investimentos que foram feitos no âmbito dos fundos comunitários, várias áreas de acolhimento empresariais, várias empresas com alguma massa crítica que ainda vamos tendo, que candidataram-se ao competo, à inovação, à competitividade, à internacionalização. Só que temos um problema. Esta ligação rodoviária é fundamental para desencravar todos estes milhões de investimentos que já foram feitos nestas áreas de acolhimento empresarial. E deixe-me dar nota, Sr. Ministro, que é verdade que os autarcas têm que pensar um pouco mais do que as estradas. Mas tem importante que os nossos governantes pensem um pouco mais do que é o litoral. Se assim for, provavelmente nós já não estaríamos aqui a discutir isto. Porque se nós precisamos da estrada hoje, foi porque se construíram demasiado criado noutros sítios e aquelas ficaram, de certa forma, mais abandonadas. Temos a perfeita noção de que não estamos a pedir pequenas estradinhas, estamos a discutir obras de grande dimensão e transversais a todo o território. E termino com outro projeto, que é o fluvial.
30
o Douro, eu termino já, Sr. Deputado. O Douro Inner Waterway é o aprofundamento do leito do rio, o alargamento das eclusas, otimizar o rio Douro. Estamos numa terceira fase, já devia estar concluída, já devia estar a servir o povo e o território da região, porque se torna de uma das maiores e melhores autoestradas fluviais da Europa. E termino, Sr. Ministro, dizendo que é importante construir um programa que salve o interior. Se não for desta vez, não é nunca mais. Faça contas ao tempo que leva um quadro comunitário a executar-se, quanto tempo leva o outro a ser iniciado. Daqui a 15 anos, provavelmente estaremos aqui, eu já não, mas alguém estará aqui a discutir um quadro comunitário para pagar às pessoas para resistirem e viverem no interior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra agora ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste, Pedro Folgado.
Ora, bom dia a todos e a todas, cumprimentar a mesa e agradecer esta oportunidade de estarmos aqui a discutir o Plano Nacional de Investimentos 2030. Nós no Oeste sentimos que temos sido um pouco esquecidos, que realmente o investimento não tem sido adequado para uma região que tem se vindo a alicerçar no país e no mundo. Rapidamente, no que diz respeito aos transportes e mobilidade, para nós era importantíssima a construção do IC11, no fundo para, de algum modo, podermos chegarmos mais perto entre os municípios, porque uma região que depois não consegue chegar rapidamente a cada município dessa região parece-nos muito redutor e, portanto, era importante, finalmente, a promessa que já foi feita há muitos anos da construção do IC11. Desta área também relembrar a edificação, a eletrificação, peço desculpa, da linha do Oeste. No fundo, já tarda, enfim, o concurso que deveria ter sido lançado no ano passado e depois no primeiro trimestre e ainda não foi lançado a eletrificação e, portanto, o que pretendemos é que seja finalmente executada a primeira fase e que depois seja lançado a segunda fase da eletrificação da linha do Oeste. No que diz respeito à ação climática, preocupa-nos a questão das arribas, preocupa-nos a sua manutenção, a sua requalificação e, finalmente, o projeto Tejo. Era importante haver um investimento nesse sentido para que depois, porque nós somos uma zona onde a hortofloricultura, a viticultura é muito importante e, portanto, se vamos sentir falta de água, será muito complicado para a nossa região. No que diz respeito à energia, nós temos dois projetos pilotos importantes, que é a central de biomassa e o projeto piloto para o abastecimento de viaturas de hidrogénio, portanto queremos apostar quer num projeto, quer noutro, e por isso é importante que estes dois projetos possam também virem à luz do dia e serem concretizados. Finalmente, temos um projeto importantíssimo para a região, que é o Hospital do Oeste. O Hospital do Oeste também é algo que já vem de muito de trás. Temos, enfim, três hospitais na região que estão muito deteriorados, muito degradados e, portanto, para nós seria importante haver um equipamento que servisse toda a região do Oeste. E, portanto, rapidamente nós podemos fazer chegar depois as várias hipóteses que temos aqui e que discutimos no Conselho Intermunicipal, mas faço ressaltar estas cinco, peço desculpa, sete propostas que serão importantes para a região do Oeste. Relembrar mais uma vez que o Oeste é uma região importante de ligação entre o Norte e o Sul, entre o litoral e o interior, e que realmente nestes últimos anos tem sido esquecida e não têm sido feitos os investimentos adequados. Esperemos que agora, no COVID-30, esses investimentos possam ser feitos e possam ser mais ou menos, ou pelo menos, feitos e concretizados e executados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Palavra agora ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, o Presidente Artur Nunes.
Muito bom dia a todos. Cumprimentar também, em primeiro lugar, o Sr. Ministro, a Sr. Presidente da Comissão, Helder Amaral, também ao Sr. Moderador, Pedro Nuno Santos, a todos os deputados, a colegas das comunidades intermunicipais e presidentes de Câmara presentes. Quero, em primeiro lugar, dizer que venho aqui na representação da Câmara Municipal, sinto-me da Comunidade Intermunicipal, sinto-me respaldado, efetivamente, por são cá todos os meus colegas da Comunidade Intermunicipal. Dizer claramente, Trás-os-Montes, não queremos ficar atrás, também não queremos estar à frente, mas queremos, fundamentalmente, dois princípios, que é a coesão e a competitividade. E na coesão, o Estado tem que definir-se muito bem o que é que pretende, se pretende uma litoralização ou uma centralização a partir do interior, uma centralização ibérica, com definição clara, desenvolvimento de todo o interior, com ligações à Espanha. E, nesse sentido, claramente dizer que nós estamos preocupados e nas reflexões que temos feito a vários níveis. Em primeiro lugar, destacar aqui de que havia do passado um conjunto de propostas que não foram concretizadas, ou seja, ligações entre os nossos municípios que estavam previstas no Plano Rodoviário Nacional e que já estavam num estado avançado até com o estudo de impacto ambiental. Refiro-me claramente a uma necessidade da ligação entre Vimioso e Bragança e da ligação entre Vinhais e Bragança. Por isso o Estado estava bastante adiantado. Gostaríamos também, não querendo falar de estradas, mas é importante que este princípio da coesão, de ligação entre territórios, num Estado avançado, se concretize efetivamente nestas ligações. Refiro-me também as ligações à Espanha, nomeadamente através da comissão que está a ser trabalhada, por isso, nomeadamente, as três ligações que nós reivindicamos. Em primeiro lugar, o que estava no Plano Rodoviário Nacional, que era a ligação Bragança-Pobla de Sanabria, a ligação de IC5 à Espanha, e em terceiro lugar, digamos, uma reivindicação também da ligação entre Macedo Cavaleiros, a Vinhais e Godina. Por isso, e aí sim há entendimento, porque há a consensualização por parte da comunidade intermunicipal relativamente a esta questão das infraestruturas rodoviárias a este nível. A segunda questão que queríamos abordar tem a ver com o aeroporto de Bragança, também da sua extensão, da necessidade de termos um aeroporto regional a partir do interior que possa servir também todo o país e possa servir também o norte do país. Quero também referir aqui desta, porque muito se tem falado sobre a ferrovia, sendo a ferrovia também proposta pela comunidade intermunicipal de uma ligação a Espanha entre o Porto Leixões e Zamora. Achamos que o Sr. Ministro estaria na altura, em função também de todas as reivindicações feitas por todas as comunidades intermunicipais, que também neste plano, que haja um plano ferroviário nacional, para que nós possamos também todos entendermos das grandes prioridades de investimento e da importância que a ferrovia pode vir a ter no futuro da ligação das nossas regiões, do nosso território e também da ligação à Espanha. É, de facto, esta das grandes prioridades que nós gostaríamos de estabelecer também desta ligação do norte do país ao norte da Europa. E dizer-lhe aqui também claramente que Trás-os-Montes é uma porta de entrada, de facto, do norte da Europa. É uma porta de entrada porque é a partir daí, de facto, que as grandes linhas estruturais de desenvolvimento se dão. Por isso, significa que todo o corredor ferroviário, todo o corredor rodoviário, todo o corredor de transporte de mercadorias se dá a partir da linha de ligação entre Rias Baixas, toda a Castilha e Leão, até ao litoral, viabilização dos dois portos que já temos, mas também se faz via Trás-os-Montes e faz sobre aquela via. Por isso, a necessidade da criação de portos secos para aquela região é fundamental para a dinamização e criação de empresas. Quero destacar apenas mais duas questões. Primeiro, o Norte é responsável para a produção de cerca de 41% da energia produzida no país. Seria também importante que as empresas instaladas no Douro e todas as empresas instaladas em todo o Norte tivessem uma redução da fatura energética para que elas possam ser mais competitivas, especialmente nas regiões de interior e de baixa densidade, nomeadamente em terras de Trás-os-Montes. Quero referir também apenas a questão do regadio, falaremos também posteriormente, mas claramente a questão do regadio é um dos assuntos que é em função também dos grandes rios, dos cinco grandes rios portugueses, nomeadamente o Douro, tendo esta importância que também foi destacada pelo meu colega, não só ao nível do turismo, mas também com a manifabilidade, mas claramente a ideia é termos aqui, digamos, uma possibilidade de desenvolver o regadio para terras de Trás-os-Montes, porque a partir daí, potencialmente, teríamos uma maior produção agroindústria e agroalimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra agora ao Primeiro Secretário da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Telmo Pinto.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que estou aqui em representação da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, dado que o nosso Presidente hoje tinha uma reunião que, de todo modo, podia estar ausente. Dizer que nós também na CIME temos essa discussão tida e achamos que é estratégico para nós também o investimento que o próprio Estado pretende agora priorizar, que tem a ver com a ferrovia, e por essa via nós não queremos, ou melhor, queremos uma nova linha ferroviária, onde os municípios da área metropolitana do Porto, nomeadamente Valongo, Paredes e os concelhos de Passo de Ferreira, Lousada, Felgueiras, estão envolvidos na linha do Sousa, mas também pretendemos a reabilitação da linha ferroviária do Tâmega, de ligação entre a Liberação, que é da linha do Douro, a Amarante. Achamos estratégico, de todo o ponto de vista, em função das prioridades que temos que dar à mobilidade, mas acima de tudo também pelo potencial económico que pode provocar, nomeadamente a nível da economia mais exportadora desses concelhos, dado que nesses concelhos concentramos grande parte da produção do têxtil, do mobiliário e do calçado, mas também porque neste território vivem cerca de 400 mil pessoas, que são dos poucos territórios do Norte onde temos vindo a ter algum crescimento demográfico, e por isso nós, e esta região, como não teve nunca uma linha ferroviária, achamos estratégico para o futuro deste território. E a ligação a Amarante também achamos, dado que foi uma obra que ficou por cumprir, desistiram, ou melhor, o Estado, o Governo da altura, não permitiu que a obra continuasse, desta ligação a Amarante, que também tem muito interesse, dado que Amarante é um centro urbano de grande atração, tanto industrial como a nível do potencial turístico. A este nível, as nossas prioridades na ferrovia são absolutamente estratégicas e estão absolutamente integradas com a prioridade do próprio Estado e do próprio Governo. Dizer também que no nosso território nós temos um território a várias velocidades. Nós temos a nossa CIME tem 4 distritos. Tem o distrito do Porto, o distrito de Braga, com o Conselho de Sururico de Basto, o distrito de Aveiro com Castelo de Paiva e o distrito de Viseu com Sinfães e Rezende. Temos uma parte mais a norte, naturalmente muito industrial, e depois temos uma parte mais a sul, mais virada, encostada ao Douro, e também aqui temos as mesmas fragilidades do Alto Trás-os-Montes e do próprio Douro, porque realmente o Douro é um grande potencial, mas não consegue trazer economia, não consegue desenvolver, não consegue dinamizar e não consegue atrair novas pessoas, pelo contrário, tem perdido fortemente população. E, sem dúvida alguma, que se nós hoje, a nossa autoestrada fluvial é o Douro, onde passam cerca de 700 mil pessoas, nós temos que pensar que esta autoestrada tem que dinamizar estes territórios fronteiriços, estes territórios ribeirinhos ao Douro. E por isso há que, ao licenciar os barcos, também eles devem apresentar uma estratégia de desenvolvimento destes territórios. E devem ser o Estado quem analisa e quem licencia estas embarcações deve valorizar também quem pretende desenvolver os territórios como um todo. Por isso, nós também estamos irmanados deste espírito do Douro e de Trás-os-Montes em relação ao Douro, que deve ser um polo mais agregador. Mas quando falo destes concelhos mais virados para o Douro, e sabendo também que a prioridade não tem sido a rodovia, mas há aqui, nestes concelhos ligados ao Douro, obviamente que se olharmos para eles e vemos aqui algum atraso, também a nível rodoviário, estes concelhos nunca tiveram intervenção alguma nos últimos anos. E estou a falar da ligação de Baião à Ponte Ermida, que em Rezende, e estou a falar da ligação da variante da N320, que é entre o Marco, Soalhães, e que vem dar a Mesquinhata, Sinfães, e a própria ligação de Castelo de Paiva a Vila Nova de Gaia. Estas são as nossas prioridades. Nós fizemos chegar, na devida altura, estes nossos contributos. Obviamente que temos os contributos mais vastos e nas várias áreas, mas à tarde também teremos a oportunidade de dar aqui os nossos contributos e dizer que também apresentámos isto à Assembleia da República nos últimos dias, este nosso contributo. Por isso, é da nossa parte, são estas as nossas prioridades.
Muito obrigado. Muito obrigado. Entretanto, chegou, e bem, o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, o Sr. Presidente Pedro Ribeiro, a quem eu passo desde já a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Deputados, caros colegas. Serei, espero que breve. Nós, penso como todos, fizemos chegar um conjunto de documentos à nossa CCDR, mas aqui focar em 3 ou 4 pontos que nos parecem importantes. Um tem a ver com a questão do IC3/A13, que fará a ligação entre Almeirim e A22 e que tem uma importância muito grande, tendo em conta que na Chamusca estão os servers, um conjunto de equipamentos para o tratamento de resíduos perigosos e que são, neste momento, a circulação de centenas de caminhões pela Estrada Nacional é um constrangimento para um conjunto de municípios, além de ser um problema de segurança que urge resolver. Uma nota também para uma outra ligação, desta vez mais a sul, que tem a ver com o IC10 e com a ligação ao Alentejo e que também tem um conjunto de constrangimentos, nomeadamente em Cruxa, onde existem um conjunto de pontes centenárias que também impedem uma circulação que seja a melhor e que, nomeadamente numa área ou numa região onde a agricultura hoje se faz cada vez mais com transportes de grandes dimensões, este é efetivamente um problema. Uma nota também que está incluída já no Plano Nacional de Investimentos e que tem a ver com a variante à Linha do Norte na zona de Santarém e, portanto, congratulamos-nos com essa inclusão. Aquilo que solicitamos é, uma vez que se trata de 2030, que seja mais para 20 e não para 30, tendo em conta a questão das barreiras de Santarém, que podem ser um problema para a Linha do Norte, que não tem alternativa, e se dizem que há várias autoestradas a caminho entre Lisboa e Porto, não há mais nenhuma forma de fazer passar os comboios, e, portanto, há algum problema na Linha do Norte, acho que seria um problema efetivamente grave para todo o país. Uma outra questão que tem a ver e que também já foi aqui levantada pelo meu colega do Oeste, que tem a ver com a questão do Protejo e, portanto, a utilização do Rio Tejo como, digamos que, o Alqueva do Rio Tejo, é assim que tem vindo a ser definido, que tem importância para o distrito de Santarém, para duas comunidades, a da Lesíria e do Médio Tejo, e também para o Oeste. Eu deixo apenas uma nota. A cidade de qual sou presidente, Almeirim, consome no verão cerca de 2 mil metros cúbicos de água. Uma quinta importante no nosso concelho, os pivôs que têm a regar são 20 mil metros cúbicos dia. E, portanto, para nós termos uma ideia de que o consumo humano é importante, mas é uma pequeníssima parte daquilo que a indústria e a agricultura utilizam e, portanto, precisamos de encontrar novas fontes de utilização de água, que não apenas aquelas subterrâneas. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo-vos dizer que tivemos uma contenção absolutamente fantástica na gestão do tempo. E, portanto, eu quero dar o meu elogio aos Presidentes das CIMs e das Assembleias Metropolitanas, porque fizeram isto muito melhor do que normalmente as senhoras e os senhores deputados fazem. Se nós dessemos 5 minutos, tenho a certeza que aos 7 minutos ainda estava a tentar interromper as intervenções e, por isso mesmo, queria dar-vos os parabéns por isso mesmo. E a grande vantagem de termos conseguido ser mais contidos no tempo é exatamente o facto de podermos passar desde já a palavra ao Sr. Ministro para também poder responder aqui um conjunto de questões e depois vamos prosseguir o nosso período de debate. Eu, de qualquer forma, dou a informação que já está servido lá fora um coffee break, portanto, se alguém precisar de repor os níveis de cafeína, pode sair e ir beber um café lá fora, que já está servido, mas certamente que vamos todos beneficiar agora com a intervenção do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, a quem eu passo já a palavra.
Muito obrigado. E muito obrigado por todas as intervenções que aqui foram feitas. Eu não ia aproveitar este momento para discutir em pormenor algumas das obras concretas e dos investimentos concretos que aqui ficaram, mas queria abordar algumas das questões que foram transversais a várias intervenções. E voltava a insistir num ponto. Na intervenção que fiz, quis propositadamente baixar as expectativas no que diz respeito às estradas e é importante que nós tenhamos consciência da realidade que nós enfrentamos. O PNI, o Programa Nacional de Investimento, a proposta inicial tem verba prevista para investimento em estradas, obviamente. Será muito difícil, tendo em conta o histórico e a situação do debate no plano europeu, termos esse investimento nas estradas cofinanciado por fundos comunitários, o que quer dizer que vai ter de ser suportado pelo Orçamento de Estado. Já está a acontecer isso com o Programa de Valorização das Áreas Empresariais Fase 1, que é inteiramente suportado pelo Orçamento de Estado. Terá de ser assim também com o futuro investimento que será feito em novas vias rodoviárias. E por isso, se nós, tendo em conta as necessidades do país aqui expostas, e nenhuma das que aqui foi exposta deixa de ser prioritária para as regiões propriamente ditas, agora, no quadro nacional, tendo em conta a restrição que nós enfrentamos, e como eu dizia há pouco, haverá no Parlamento partidos, todos eles, com diferentes interpretações de onde é que começa a restrição orçamental, mas de certeza que toda a gente sabe e percebe, seja qual for o seu partido, que há uma restrição orçamental, dentro ou fora da União Europeia, num sistema económico mais intervencionista ou menos intervencionista, há sempre restrição orçamental e é sempre preciso fazer escolhas. E por isso, aceitando o que disseram, volto a insistir que acho que devem, e aliás, como fizeram também aqui, percebermos que nós temos que dar definitivamente prioridade à ferrovia. E é bem verdade aquilo que alguns autarcas disseram quando disseram, e de facto foi um erro cometido no passado, e quando eu digo no passado, governos do meu partido e dos outros, que quando investiram excessivamente, primeiro erro, na rodovia, o fizeram preferencialmente no litoral. E por isso é que nós, em vários distritos do litoral, continuamos com dificuldades. Falo logo do meu, está ali o Sr. Presidente da Câmara de Severo de Voga, cujo concelho tem um potencial económico tremendo e cujos caminhões atravessam o centro de Severo de Voga e a A25 está ali ao lado. Ou Castelo de Paiva, que tem uma A32 e está distante do ponto de vista físico. Ou Arouca, mesmo assim, que já está previsto no programa de valorização das áreas empresariais e que ajudará a encurtar a distância face aos principais eixos rodoviários que se foram construindo no país. Portanto, é verdade que o interior foi sempre sendo relegado para segundo plano e esse é um erro histórico de diferentes governos em Portugal. Não podemos é fazer um programa nacional de investimentos que não deixe de investir na faixa onde vivem 8 milhões de portugueses. Não é possível. Não é possível. Portanto, nós temos que, obviamente, investir na coesão do nosso território, investir no nosso interior. Não podemos deixar, obviamente, de investir para resolver vários problemas infraestruturais numa faixa de território onde, bem ou mal, com o histórico de investimento que o país fez no passado, vivem 8 milhões de portugueses. E, por isso, é neste equilíbrio, sempre difícil, que nós todos temos de fazer para, promovendo o desenvolvimento do nosso interior, não deixarmos de investir também no restante território. E, por isso, nós, quando fazemos este debate, achamos sempre que as nossas zonas são esquecidas, e, de facto, há algumas que foram mais que outras. O Pedro Folgado, se me permite dizer assim, dizia que a comunidade intermunicipal do Oeste tem sido esquecida em matéria de investimento, em matéria de investimentos também rodoviário, porque focava o IC11, certo? Quer dizer, é verdade na perspectiva de quem vive na região do Oeste, não é? Apesar de tudo, a região Oeste ainda é atravessada ali com uma autoestrada, coisa que não acontece com grande parte do território. Isto para vos dizer que nós sentimos sempre que na nossa região falta isto, falta aquilo, nós somos esquecidos, relegados para segundo plano, e isso acontecerá sempre, e é natural e compreensível, porque aquilo que se espera de um autarca é a defesa da sua terra e da sua região, mas depois, obviamente, nós temos que construir um programa que é nacional e que tem e que tem que respeitar uma determinada restrição orçamental. E por isso, na região Oeste, sente-se algum esquecimento. Agora vejamos as regiões do país que estão bem, em situação bem pior do que a região Oeste, que apesar de tudo é atravessada por uma autoestrada e A1 nem está assim tão longe. E esse é um erro histórico que nós fizemos. No meu distrito, eu tenho 3 autoestradas paralelas. E por isso nós vamos pagando esse... E atenção, que se juntasse os autarcas do meu distrito, eu conseguia fazer mais algumas. E portanto, nós neste debate vamos ter que ter sempre isto em consideração. Ninguém está à espera de pedir a um autarca para deixar de exigir a sua estreia, era só o que faltava. Isso é o que pressupõe-se no quadro das vossas funções. Depois, no quadro do debate nacional e parlamentar e no executivo, nós vamos ter que fazer escolhas. Nós temos um programa nacional de investimentos, a propósito, dizia o Carlos Santiago, que não se fez um debate antes, que tivesse feito, não havia os problemas que hoje o programa tem. Bom, os problemas maiores do Programa Nacional de Investimentos não é o que lá está, é o que não está. Porque quando nós olhamos, nós conseguimos sempre ter diferentes ideias sobre o programa, mas somos capazes de nos entender quase todos sobre o que lá está. O problema é o que não está. Só que o Programa Nacional de Investimentos, que prevê um investimento de cerca de 20 mil milhões de euros, há um projeto de resolução do PS, os outros grupos parlamentares também têm as suas iniciativas e reflexões mais do que pensadas, mas algumas iniciativas permitirão nós fazermos um debate muito mais amplo sobre os investimentos que o país precisa. Nós estamos em 2019. E isso não é de menos importância. É até uma vantagem. Porque verdadeiramente nós teremos um debate no Parlamento que tem um documento que chega cá avaliado em 20 mil milhões de euros. Eu tenho quase certeza, posso estar muito enganado, que ele sairá daqui outro documento qualquer, seja em forma de relatório, seja em que forma for, isso é o menos relevante, com um custo
bem superior aos 20 mil milhões de euros. Não sei se são 30 mil, se são 40 mil milhões de euros. Mas, de facto, se nós fizermos, se olharmos para o país, como eu dizia na primeira intervenção, de identificarmos todas as nossas necessidades locais, regionais e nacionais, nós, obviamente, vamos precisar de um nível de investimento para o qual o país não tem capacidade. Não tem. Nem no capitalismo, nem no socialismo, nem dentro, nem fora da Europa. Não tem. E nós vamos, nesse processo, todos os grupos parlamentares, grupos regionais e distritais de deputados vão apresentar as suas propostas aqui. E, portanto, o documento sairá muito maior do que aquele que é possível de financiar. E se querem que vos diga, isso não é mau. Não é mau porque, para já, quer dizer, podemos achar que houve mais ou menos debate, pouco interessa, houve umas 10 sessões, é o que foi que me disseram, 5 sessões temáticas, mais 5 sessões em CCDRs, não é relevante. Houve 5 sessões. Bom, que houve. Se foi, não sei se foi, se soube, não sei se soube, mas houve 5 sessões em CCDRs, nas CCDRs. Claro que houve, então, mas eu agora ia mentir. 5 sessões em CCDRs, mais 5 sessões temáticas, é insuficiente? Claro que é. Eu tenho, nestes 2 meses, reunido, e continuarei a fazê-lo, com todos os autarcas que me pedem reuniões. Todos. É difícil conseguir, em pouco tempo, fazê-lo, mas já o estamos a fazer e já reunimos com alguns autarcas de algumas das comunidades intermunicipais que aqui estão e vai continuar a ser feito. E não é porque esteja a fazer nenhum favor aos autarcas, é só porque é a minha obrigação e a obrigação do Governo fazer esse trabalho com os autarcas. Digo isto porque acredito que sairá do Parlamento um volume de investimentos muito superior ao que está previsto no Programa Nacional de Investimentos. O que é bom, porque permitirá depois nós voltarmos a revisitar o Programa Nacional de Investimentos que o Governo apresentou e que não pode, obviamente, ignorar o debate que se vai ter no Parlamento. Não pode ignorar. E, portanto, é suposto, no final, seja quando for, seja com o Governo do meu partido, seja com o Governo de outro partido, porque dificilmente teremos esse processo encerrado nesta legislatura, mas seja com quem for, nós teremos de aproveitar todo este debate que nós vamos ter aqui no Parlamento e depois, porventura, fazer alterações, retirar algumas coisas, acrescentar outras, porque é assim que faz sentido num debate participado. Nós temos aqui a nossa Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, que vai ter também um papel, o Conselho Superior de Obras Públicas, mais importante que algum dos de vocês tem achado, porque permite-nos ter uma leitura técnica e estratégica sobre os investimentos e termos aqui também o contributo de alguém que tem uma visão menos condicionada, não estou a dizer que é melhor ou pior, é mais um contributo, menos condicionada para as nossas ligações territoriais e permitirá e será também um instrumento muito importante para nós chegarmos a um documento, não diga à prova de bala, porque isso nunca existe, nunca será perfeito, mas bem melhor do que aquele que nós fizemos nesta fase. E, portanto, nós vamos ter que conseguir este equilíbrio entre o interior e o litoral, como vos dizia, vamos tentar aproveitar o debate que se vai ter no Parlamento para melhorar bastante o documento. Mas queria dar mais algumas notas, ainda sobre o investimento ferroviário. Dizia-se, é o que está previsto nos investimentos que estamos a fazer e que tem a ver com o transporte de mercadorias. Nós temos que passar também para outra. Porque nós temos ainda algumas ilusões no nosso país. O transporte de mercadorias para o resto da Europa, por mais investimento que nós façamos na ferrovia, na Península Ibérica pode ser feito pela ferrovia, para o resto da Europa não tenhamos muitas ilusões. O grosso do transporte será marítimo. Será sempre marítimo. O grosso do transporte para o resto da Europa. Nós podemos continuar a acreditar que a mercadoria vem dos portos na faixa no nosso território e vão até ao centro da Europa. Podemos continuar a acreditar nisso. E isso vai nos deixar de pensar o investimento é de outra maneira. Porque, obviamente, um barco chegar aqui, entrar no comboio e ir para a Alemanha, é óbvio que o barco pode andar mais um bocadinho e atracar no Porto de Roterdão.
E nós temos que entender que nós precisamos de investir no transporte de mercadoria, nomeadamente para a Península Ibérica. Eu já assisti a um debate, e permitam-me, aqui no Parlamento, sobre um fetiche do debate ferroviário, que é a bitola, que é um debate inútil, porque é uma questão mais do que resolvida, que não é problema para coisa nenhuma. Ouvi as coisas mais extraordinárias aqui no Parlamento, porque algumas das coisas que se disseram transformariam, ao contrário, por incrível que possa parecer, transformariam Portugal numa verdadeira ilha, se nós tivéssemos a fazer um investimento numa bitola sem ligação à Espanha. É um completo absurdo, para além do que nem sequer é uma questão relevante, porque hoje nós temos, com mais ou menos investimento, a capacidade de migrar de uma para outra. Esse não é um debate relevante, é um fetiche de quem faz pouco esforço para debater verdadeiramente a ferrovia em Portugal. Basta falarmos com meia dúzia de especialistas na área para perceberem que esse é o último dos debates que se tem que ter sobre a ferrovia. O investimento que se fez no transporte de mercadorias foi um investimento, apesar de tudo, muito importante, não só na nossa ligação, na integração do mercado ibérico, muito importante, e porque verdadeiramente será uma boa desculpa, porque entretanto a infraestrutura está feita, para nós pormos passageiros a circular nela. Há nenhuma razão para que em linhas que estão preparadas para receber comboios a circular até 250 km/h, velocidade que nunca será atingida pelo transporte de mercadorias, possa obviamente ser usada pelo transporte de passageiros. E o desafio que alguns aqui fizeram, e que o Bloco de Esquerda também já tinha feito, não foi o primeiro, mas fê-lo recentemente, sobre a necessidade de um plano nacional de ferroviário, é um debate importante, porque permitirá ao país todo fazer a reflexão sobre a infraestrutura, a rede ferroviária que quer no país, independentemente do PNI, como nós fizemos com o Plano Rodoviário Nacional. O que é que nós queremos? Para onde é que nós queremos que as linhas vão? Nós queremos ligar todas as capitais de distrito? Não queremos? E passageiros, pensarmos em passageiros, pormos o nosso povo a circular por ferrovia em todo o território nacional. Estamos a falar de um investimento gigantesco. Gigantesco não quer dizer que nós não possamos coletivamente projetar esse investimento para que aquilo que se faz já hoje seja feito numa lógica estratégica, independentemente podendo ser adaptado ao longo dos anos. Parece-me um documento importante se nós quisermos que o país, de facto, possa beneficiar também de um dos melhores meios de transporte que existem. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista do consumo de recursos, do ponto de vista da ligação do território, nós temos feito um investimento muito importante ao longo dos anos nas grandes áreas metropolitanas do país. Temos feito, o país todo tem feito, e bem, porque é assim que funciona. Esse é outro debate perigoso que nós vamos assistindo, é tem que ser o resto do país a pagar a Lisboa, quando na realidade, historicamente, é ao contrário, não querendo com isto dizer que, quando nós falamos de carris, de metro, de Transtejo, que os nossos colegas da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto sabem, foi a administração central, e bem, que o financiou. E por isso é expectativa também dos restantes territórios terem também a administração central a assumir as responsabilidades que assumiram ao longo dos anos com a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, porque obviamente não foi a Câmara Municipal de Lisboa que criou a linha de metro e que investiu nela, nem mesmo a Carris, e por isso as ambições das outras regiões do país são absolutamente legítimas e esse esforço tem que ser feito. Quem é que pode ligar estas grandes áreas urbanas? É a CP, é o comboio. Nós ainda hoje, com certeza muitos de vocês vieram para Lisboa e sentiram na pele a dificuldade que é entrar na nossa capital. E nós, para além da mobilidade urbana, nos grandes centros urbanos, nós precisamos também de conseguir travar desde logo a entrada de muitos automóveis nos grandes centros urbanos. E por isso nós vamos precisar, sinceramente, de investir na ferrovia extra grandes centros urbanos. Quando nós falávamos da necessidade de investir em material circulante, e partilhando convosco perplexidades que são transversais a diferentes governos, nós temos que deixar de ter medo de dizer as coisas. Senão estamos sempre preocupados em nos proteger a nós e ao nosso partido e não dizemos as coisas, depois acabamos sempre por ficar... Nós temos dezenas de comboios encostados. Dezenas de comboios encostados. E nós temos que os conseguir recuperar e pô-los a circular. Assim, mas é tão óbvio, porque é que não foi feito antes? Bom, a verdade é que nós fomos decapitando a capacidade da EMF fazer a manutenção desses mesmos comboios. E esse é um trabalho que nós temos que fazer. Quando se dizia que precisamos de material circulante para os grandes centros urbanos, não esquecer que foi feito um concurso para 22 novos para os serviços regionais. E ainda bem que são para os serviços regionais. Ainda bem que a prioridade foi os serviços regionais. O que não quer dizer que nós não tenhamos aqui problemas sérios. Na linha de Cascais, já aqui foi referido, um problema gravíssimo, do ponto de vista da qualidade da infraestrutura e do material circulante, que exige um investimento brutal, brutal. Nós vamos ter que, e por isso é que é tão difícil este trabalho, fazer este equilíbrio entre uma linha que transporta tanta gente e que está num estado a carecer de investimento, ao mesmo tempo que precisamos de investir na coesão do resto do território. Portanto, esta ideia de que nós precisamos de investir no transporte de mercadorias, a aposta que foi feita pelo Governo anterior e que nós estamos a continuar, foi uma aposta correta, sobretudo na lógica da ligação e da integração do mercado ibérico de transporte de mercadorias. Foi muito importante essa aposta que o Governo anterior fez, porque agora nos permite evoluir utilizando o investimento que é feito para transporte de mercadorias para transportar passageiros. Não há nada que impede que naquelas linhas, provavelmente a opção que o Governo anterior tomou era de que era a melhor maneira de se convencer a Comissão Europeia a financiar, e portanto eu diria que foi inteligente. Depois, há outro exercício que nós normalmente nos esquecemos no nosso país e em muitas autarquias, é central e local. Nós estamos focados e programados para novo investimento e vamos deixando infraestruturas irem-se degradando continuamente. Não estou a dizer que são nas vossas autarquias. Estou a dizer que há autarquias, como também na administração central, cometemos esse erro, que é a necessidade de lançarmos novos investimentos, deixando infraestruturas irem-se degradando, muitas vezes ao ponto em que a sua recuperação será muito mais dispendiosa do que uma manutenção regular. Acontece o mesmo com os nossos automóveis. E esse é um exercício para o qual nós temos todos também que nos sintonizar, que é uma parte do investimento que terá de ser feito, é na requalificação, como muitos de vocês aqui exigiram e bem, na infraestrutura já existente. O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim lembrava aqui a linha do Norte, obviamente especificamente na sua região. Mas a linha do Norte é um problema de Lisboa, do Porto a Lisboa, ou de Setúbal a Braga, ou a Viana, depois nós não paramos. Mas nomeadamente neste eixo, Lisboa e Porto. Nós temos feito ao longo dos anos muito investimento na linha do Norte. E nós investimos tanto noutros corredores que nos esquecemos da importância estrutural que é aproximar Lisboa do Porto. Aproximar temporalmente Lisboa e Porto tem a capacidade de poder ser Eu queria usar um termo em português, não quero dizer game changer, ajuda-me lá, Bruno. Recuso-me a usar como a last mile. Eu não falo de last mile, nós todos temos que pensar num termo diferente para acabar de vez com essa conversa do last mile, porque nós em Portugal... Eu sei. É um bocadinho mais, é um ponto quanto? 1.6, 1.7? Não, uma ligação rápida entre Lisboa e Porto pode servir de... Quer dizer, passamos a ter outro país. Eu sei que nós abandonamos e que se tornou tabu falar em alta velocidade. Acho que, de facto, nós não precisamos de falar nisso. Podemos falar em comboios a 300 km à hora.
Não, não precisamos falar nem em velocidade elevada nem alta velocidade. Podemos falar em 300 a hora. Não sei se vamos conseguir, mas o investimento que nós temos no PNI já tem como objetivo reduzir para 2 horas. Que já era um ganho tremendo se o país conseguir fazer isso. No futuro, e porque o futuro também tem que estar sempre presente nas nossas mentes, no dia que for possível entrar no Porto às 8 da manhã e estar em Lisboa às 9, nós estamos a falar de outro país. A forma como nós nos organizamos, como as empresas vão trabalhar, se vão relacionar, e por isso é que este investimento é muito grande, é um investimento pesado no Programa Nacional de Investimentos, mas que é fundamental nós não o perdermos neste grande debate que nós vamos cá ter. Porque é a mudança radical da forma como o nosso país se organiza, pensa. Eu peço desculpa por me estar a alongar, mas já não vos vou tirar muito mais tempo. E por isso é que, e falo deste em concreto, porque é de facto um investimento muito pesado, pesa muito, e nós, se não o fizéssemos, tínhamos muito dinheiro para fazer muitas das coisas que aqui foram ditas, mas era um prejuízo tremendo para o país que nós não, em que nós não podemos incorrer. E por isso, apelar a que as sugestões das autarquias, das comunidades intermunicipais sejam firmes, elas venham para o Parlamento, sejam feitas ao Parlamento, sejam feitas ao Governo, que os deputados em representação, sendo deputados da Nação, são eleitos por círculos distritais, tragam também essas reivindicações ao debate parlamentar, porque isso tornará só aparentemente mais difícil o nosso trabalho. Porque na realidade tornará mais fácil o trabalho do Executivo, seja ele qual for a seguir às eleições de outubro. Porque verdadeiramente nós não vamos nunca chegar a um ponto em que estejamos todos de acordo. E não é uma questão sequer partidária. Porque pelo menos no partido do qual eu faço parte, se nós formos discutir o Programa Nacional de Investimentos para 2030, nós também vamos chegar a muitas soluções diferentes. Ali o seu deputado Fernando Jesus não largará nunca a ligação de Baião a Ponte Ermida, nem o C35. E, portanto, cada deputado, cada autarquia fará a sua batalha, e essas batalhas são importantes. Nós depois teremos é conseguir chegar ao melhor compromisso, tendo consciência que esse compromisso nunca será plenamente satisfatório para todos. Depois, houve uma opção, quer dizer, não quer dizer que não possa ser revista, mas quer dizer, houve uma opção inicial, porque nada é, não há dogmas nesta matéria, em incluir no Programa Nacional de Investimentos acima de 75 milhões de euros. Muitos dos investimentos que aqui foram referidos estão abaixo, se não mesmo a maioria, abaixo dessa linha. Segundo o critério que foi adotado, eles não entrariam no Programa Nacional de Investimentos, não querendo isso dizer que eles não serão feitos. Mas é um critério que, obviamente, dizer, não somos nós, pelo menos eu, e posso estar a contrariar orientações do Governo, mas perdoem-me a expressão, caramba, eu sou ministro agora e, portanto, também tenho direito às minhas. E, por isso, se entender do debate que faz sentido incluir outro tipo de investimentos mais pormenorizados, porque na realidade estão, não é? O programa de valorização das áreas empresariais, fase 2, são pequenos investimentos que estão lá porque estão todos agrupados. Aquilo dá um valor superior a 75 milhões de euros, mas obviamente que se forem escalpelizados são menos e estão lá. Portanto, dizer-vos que também sobre esse ponto de vista, da nossa parte não há nenhum dogma, foi uma opção para facilitar o desenho do programa, porque obviamente quando nós começamos a reduzir os 75, nós então aí, mas quer dizer, isso não está posto de lado. Programa que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares já está inquieto e com alguma razão, porque vocês só tiveram 5 minutos e eu já estou a falar à meia hora, portanto, aos 30. Porque, como dizia o Sr. Deputado, é verdade, nós, os autarcas nisto, são muito mais disciplinados do que nós. No que diz respeito às estradas, nós temos aqueles anglicismos que vamos usando e que devíamos abandonar, porque, apesar de tudo, a nossa língua dá para tudo, não precisamos de outras línguas para dizer o quê. Até porque nós nem trabalhamos com milhas em Portugal. se tivermos que fazer opções, de facto, faz sentido que, fazendo nós algum investimento suportado pelo Orçamento de Estado, que nós consigamos, e com toda a cautela do que eu vou dizer, que nós consigamos fazer isso, fazer esse investimento nos sítios que têm sido sistematicamente esquecidos em todos os ciclos de investimento rodoviário. E as ligações, porque quando nós falamos aqui do interior, vocês sabem muito melhor de qualquer, do que nós, do que eu, que sou de São João da Madeira, que só conseguirão desenvolver e modernizar os vossos territórios com investimento empresarial, com indústria, com emprego. Isso é determinante. E nós já temos em vários territórios interior, baixa densidade, nós temos já capacidade industrial instalada muito relevante. Muito relevante. E que devem ser potenciadas. Quando se fez o programa de valorização de áreas empresariais, foi um investimento, foi uma aposta inteligente, tendo em conta a restrição do investimento em rodovia. Vamos potenciar as nossas áreas empresariais, nos sítios, nomeadamente, de baixa densidade, interior, porque obviamente estaremos a dar oportunidades para que nos territórios de baixa densidade não só as que estão continuem, mas que possam outras empresas se instalarem-se no interior do território sem enfrentarem os custos naturais da interioridade. 9 minutos. 8. Queria agradecer, não, já vos macei também demais, queria só dar-vos algumas notas. Eu, não, com toda a humildade, não tenho as certezas definitivas, e por isso é que este debate no Parlamento é mesmo útil. O Conselho Superior de Obras Públicas é eu não quero dizer para os autarcas começarem a chatear a nossa Presidente, mas vai ser importante para nos dar os seus contributos, a visão extra, Presidentes de Câmara e Governo, e que devemos aproveitar para nós tentarmos chegar ao melhor documento possível no quadro das dificuldades, restrições, escolhas que nós vamos todos ter que fazer. Não há nenhuma vontade do Partido Socialista, através do Governo, impor a sua visão. Nós queremos é conseguir trabalhar com todos, com o PSD, com o CDS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Ecologista aos Verdes e com os autarcas para tentarmos chegar a um documento que garanta que os próximos governos não façam a sua revisão sistemática e andemos sempre no para-arranca e, dessa forma, a travar o desenvolvimento do país. Muito obrigado a todas e a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu confesso que estava aqui a tentar limitar um bocadinho o tempo de intervenção do Sr. Ministro só pelo seguinte: eu sei que houve gente que veio de muito longe e que se levantou muito cedo e parece-me que é quase um direito constitucional dar-vos um café para conseguirmos manter depois um bocadinho de debate até a hora do almoço. E por isso mesmo eu faria uma curta interrupção de 10 minutos para bebermos café. O coffee break vai ser feito aqui mesmo à saída da nossa sala e assim podemos retemperar um bocadinho as nossas forças. Muito obrigado.
Super.
Muito obrigado a todos. Espero que já venham um bocadinho com mais de energia depois desta pausa para café, mas acho que estávamos todos, de facto, a precisar e a merecer, acima de tudo. Nós, neste período de debate, tenho aqui duas inscrições da CIM da Região de Coimbra, José Brito, Sr. Presidente de Câmara, e também de um representante da Ordem dos Arquitetos, César Costa. Eu pediria também a palavra por 4, 5 minutos, depois teremos o almoço e depois voltaremos cá à tarde para continuarmos aqui os nossos trabalhos, e por isso mesmo a palavra ao Sr. Presidente de Câmara, José Brito, em representação da CIM da Região de Coimbra.
Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Deputado e todos os deputados também aqui presentes, meus colegas autarcas. Eu não vou repetir, como é evidente, aquilo que já disse o meu colega José Carlos Alexandrino. Queria só aqui reforçar duas ou três questões que têm a ver com a compreensão que eu acho que deve ser tida por quem, no fundo, decide aquilo que vai acontecer neste país, que, apesar de ser tão pequeno, tem tantas diferenças. Eu faço parte de uma CIM que tem 19 municípios, vou entrar em concorrência ali com o meu colega da CIM do Douro. Tem 19 municípios, 460 mil habitantes, Integra os 17 municípios do Distrito de Coimbra, mais um de Aveiro, que é Mielhada, e Mortágua, que é de Viseu, e tem realmente especificidades bem diferentes, e não fora realmente a forma como o Presidente João Ataíde soube gerir os destinos da comunidade, e as coisas não teriam corrido tão bem, pelo menos em termos de solidariedade, como têm corrido até aqui. E aquilo que eu gostaria de referir essencialmente é o seguinte: nós já não conseguimos remediar o passado e tudo aquilo que aconteceu aconteceu mais à base de influência do que de planeamento, e depois verificou-se que no litoral temos realmente estradas, autoestradas que não têm movimento, e temos um interior que, ao contrário do que se diz, nós não temos muitas estradas, mas não temos é um país com acessibilidades dignas em todo o território. E, portanto, isso também acontece na nossa cima. E aquela questão de estradas não pode haver mais, tem que ser posta fora, porque nós, ou então temos que dizer que não pode haver pessoas naquele território. E, portanto, eu acho que isto é fundamental que seja dito, para que, já não digo que se consiga resolver tudo, não digo que se consiga resolver tudo só de uma vez, mas pelo menos começar a inverter isto que nos tem acontecido. Eu vou reforçar um aspecto que a nossa comunidade já defendeu em Bruxelas: a criação de um PO para a baixa densidade é fundamental. Os fundos de coesão não têm vindo para a coesão, têm vindo para agravar as assimetrias que existem em concelhos do interior e em concelhos do litoral. E nós chegámos à conclusão de que só é possível resolver este problema desta forma. Não vai resolver tudo, mas penso que pode ser um mecanismo. E outra questão que é importante: é preciso também que seja definida devidamente o que é a baixa densidade, porque em determinada altura, quando é para benefício de alguma coisa, tudo é baixa densidade. Eu acho que isso não pode acontecer. Depois, eu falo, por exemplo, do Pinhal Interior. A nossa CIM tem Pinhal Interior e tem Baixo Mondego. Nós temos no nosso território, por exemplo, no Pinhal Interior, temos várias empresas que criam a sua grande riqueza nestes territórios e que não deixam lá nadinha. Eu refiro-me, por exemplo, à questão da energia, barragens, a energia eólica. Estamos a falar de um território também com um potencial enorme nesse aspecto. A floresta, a Altria, Navigator, não deixam nada no território. Por vezes deixam é desgraça em termos de estradas e coisas do género. Eu acho que é importante que a Assembleia da República e o Governo compreendam que é necessário que essas empresas deixem alguma coisa no interior e colaborem com os municípios em resolver estes problemas. Há outro aspecto que eu acho que também é importante. O problema mais grave que nós temos sentido é a desertificação. E nós não conseguimos travar isso se não tivermos ajuda do Poder Central. Portanto, criar investimento, atrair empresários para estes territórios, descentralizar algumas respostas, acho que é fundamental. E, portanto, é necessário que haja esta coragem. O Sr. Ministro dizia que temos 8 milhões a viver no litoral. E alguns deles não vivem bem, sobrevivem. E porquê? Porque esta política tem-se mantido ao longo dos anos. E, portanto, eu acho que a Assembleia da República e o Governo têm a obrigação e têm que ter a coragem para começar a fazer o caminho inverso. E isto realmente exige uma solidariedade enorme por parte dos grandes concelhos do litoral, que têm que perceber que muitas das coisas que recebem nas suas terras vêm do interior, que as preserva, e refiro-me, por exemplo, à água que chega a Lisboa, que passa na Pampilhosa da Serra e chega aqui através da barragem de Castelo de Bode, e portanto que há realmente um conjunto de riquezas que temos no nosso território e que temos que preservar, e só conseguimos fazer se tivermos gente. E portanto era aqui este sinal que eu queria deixar, que é a solidariedade que nós temos na nossa comunidade, que é tão diversa, que seja também tida por parte do Governo e da Assembleia da República, porque não se pode pensar só na próxima eleição. Tem que se ganhar a nação, e isso só se faz realmente com coragem.
O
não resisto mesmo a fazer uma pequena observação. Nós, é verdade que temos na faixa litoral cerca de 8 milhões da nossa população. E se continuamos a investir tudo na faixa litoral, daqui a muito pouco temos 10 milhões de residentes no litoral do país. Mas eu acho que não é isso que nenhum de nós quer, muito pelo contrário. E como é que conseguimos criar as condições de dar oportunidade às pessoas para poderem regressar ou para poderem ir pela primeira vez e instalarem-se no interior do país? Muito obrigado por esta reflexão. Palavra agora ao Sr. Arquiteto César Luís Costa, da Ordem dos Arquitetos.
Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado à Comissão pelo convite dirigido à Ordem dos Arquitetos. A Ordem dos Arquitetos teve sempre, como uma das suas linhas de atuação, a preocupação com o desenvolvimento harmonioso do território e a qualidade do mesmo. E uma das coisas que nós, desde sempre, nos batemos é, de facto, por esta redução de assimetrias. Naturalmente que saudamos esta aposta no transporte ferroviário, porque isso vai traduzir-se na melhoria da qualidade do território e na melhoria da qualidade dos movimentos, sejam eles pendulares, sejam eles eventuais. Agora, há três ou quatro coisas que nós queríamos destacar, e ainda estamos naturalmente a trabalhar sobre o documento que recebemos, e faremos chegar as nossas reflexões à respectiva comissão, e estamos certos da atenção que certamente terá, mas há três ou quatro coisas que queríamos destacar neste momento. Uma das coisas que é importante, quanto a nós, é efetivamente que as ligações ferroviárias que estão previstas neste Plano Nacional de Investimentos se traduzam numa efetiva ligação à rede nacional e não sejam pura e simplesmente ligações que depois acabam por não servir e, concretamente, por exemplo, no caso do Porto, a Liga de Leixões, que em tempo já esteve reativada, foi naturalmente, ou pelo menos não foi reativada da forma que devia ter sido, por exemplo. É apenas um exemplo. Um outro, acho que é muito importante e está aqui também referenciado e bastante bem referenciado no Plano Nacional de Investimentos, mas que necessita de uma análise profunda e de uma reflexão profunda, é a questão do território junto ao mar, nomeadamente a questão da erosão costeira e da qualificação de todo o território sujeito à erosão costeira, que exige, efetivamente, medidas sérias do ponto de vista da proteção, mas também do seu redesenho. E aí a arquitetura tem que estar necessariamente presente. Uma última nota que queria deixar, porque num Plano Nacional de Investimentos que tantas vezes fala em descarbonizar a economia e tem preocupações em descarbonizar a economia, não há uma referência ao edificado. E o edificado, quer queiramos, quer não, é um dos principais consumidores de energia. A Ordem dos Arquitetos quer chamar a atenção para isto, certos da vossa melhor atenção. Muito obrigado. Bom trabalho.
Muito obrigado. Eu não registro mais nenhum pedido de palavra. O Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro, o Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Alves.
Aires. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito boa tarde a todos. Eu queria fazer uma breve intervenção, primeiro para saudar, sobretudo, o facto de existir um plano, porque a Ordem dos Engenheiros defende há muito tempo que a falta de planeamento, se não é o mal de muita coisa, pelo menos será o mal de algumas. E eu recordo que, sobretudo, quando não se tem dinheiro, o melhor é planear e pensar qual é que é a melhor forma de aplicar o dinheiro que nós temos. Foi assim no passado, e no passado houve lugar, efetivamente, a algumas questões de sucesso, algumas associadas a um tempo que muitos querem esquecer, mas que nessa altura defendia-se e poupava-se o dinheiro. E mais recentemente eu falo no plano rodoviário, que apesar de todos os dilates, por exemplo, e já foi falado hoje, tudo o que foi planeamento na parte de abastecimento de água e de saneamento básico e nos resíduos, é um caso de sucesso em Portugal e só podemos estar orgulhosos daquilo que temos hoje. Portanto, é muito bom planear e sobretudo, pensar qual é que é a calendarização e qual é que vai ser a afetação dos investimentos. E a tal disto, eu também gostava de recordar aqui que depois de ter sido destruído o tecido empresarial português, é bom que este novo programa, quando avançar, que tenha uma calendarização para ser executada para que as empresas portuguesas se possam vir a dimensionar adequadamente, para não acontecer o que aconteceu agora com o lançamento deste pacote ferroviário, em que as poucas empresas que se contam pelos dedos, por metade dos dedos de uma mão, não tiveram hipótese, ou poucas têm hipótese, e obviamente que vão ser os estrangeiros a ganhar as nossas obras, numa altura em que o investimento público faz muita falta para alavancar a economia em Portugal. Nós temos aspectos neste programa que são positivos, não tenho dúvida nenhuma. Há questões que vão ser faladas esta tarde, infelizmente eu não vou poder estar cá, mas eu saúdo, por exemplo, a presença do meu colega da CAP, em que certamente não deixará de ser falada a questão dos regadios em Portugal, porque a questão da agricultura é uma questão essencial e num programa nacional tem que, obviamente, contemplar os desafios que se colocam, como recentemente veio da Lume, que pode não passar de um sonho, mas que é um projeto antigo, que tem a ver com o Tejo, com o Baixo Tejo. Por outro lado, nós também temos uma questão, e já foi falado aqui muito hoje, que é a da mobilidade. E, efetivamente, Portugal deixou de apostar na ferrovia, ou apostou mal, e hoje o que nós temos é efetivamente um país que não está interligado. Ainda há pouco falávamos ali fora da linha férrea, que é um mito também do Lisboa-Porto, porque na verdade é uma linha que tem duas grandes extensões interurbanas e depois tem uma extensão que provavelmente poderia ser entre ligações, e efetivamente não temos uma ligação efetiva entre as duas maiores cidades, ou entre o Norte e o Sul, quer sequer, para não falar nas ligações ao interior. Isso é fundamental e, sobretudo, e concordo com o que o Sr. Ministro disse, porque a solução da ligação dos portos portugueses à Europa não é com certeza a ferrovia, porque há portos que estão muito mais perto do centro da Europa do que estão os nossos, e, portanto, quem queira acreditar que é possível desembarcar em Sines e levar as coisas para o centro da Europa, para a Alemanha ou para a França ou para qualquer país desses, não está a ver bem o assunto, porque é aí, efetivamente, há portos mais, que têm outros custos e mais próximos. Agora, não ter os nossos portos interligados, não ter as nossas principais infraestruturas e os nossos principais centros, e sobretudo os centros onde estão estabelecidas indústrias, e não ter o interior ligado com uma rede eficiente, isso é mau. E para acabar mesmo, a questão é, eu não queria ser um pessimista, mas nós, esta medida da redução do espaço foi uma medida que eu saúdo, obviamente, veementemente. A questão está na oferta. Na oferta, nós continuamos a ter um déficit de uma boa oferta de transportes públicos, e não é com fundamentalismos de que proibir praticamente a utilização do transporte individual para forçar as pessoas a serem encaminhadas para uma não solução, porque quem se levanta às 6 da manhã e tem que distribuir os filhos e tem que entrar numa cidade grande, não consegue entrar na cidade porque não tem transportes públicos adequados. Nós primeiro temos que ter o salto qualitativo para depois podermos passar a exigir. De qualquer forma, volto a frisar, acho que é muito bom que tenhamos um plano. O plano, com certeza, com os ajustamentos, não sei se serão ainda introduzíveis ou não, mas é bom que pelo menos tenhamos este. Pode ser depois ajustado no tempo ou não, mas é fundamental que nós saibamos para onde é que vamos nos próximos anos. E como eu dizia há dias, numa entrevistazinha que dei aí, estas opções programáticas têm que ser opções de regime. Acertado o plano, haja vontade para que não seja depois discutido cada vez que mudar a cor partidária ou as cores partidárias que nos governam, porque no fundo o que o país precisa é de soluções que tenham perenidade e que tenham uma sequência ao longo do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Eu dava-vos só aqui uma nota antes de encerrar aqui o painel da manhã, que tem a ver com o seguinte: a Assembleia da República vai continuar a fazer o debate sobre um projeto de resolução que está anexo ao Programa Nacional de Investimentos. Não é uma competência da Assembleia da República aprovar ou alterar o Programa Nacional de Investimentos enquanto tal. O que a Assembleia da República pode fazer é recomendar ao Governo que inclua um conjunto de obras neste mesmo programa. E por isso mesmo a Assembleia vai continuar, que foi constituído um grupo de trabalho especificamente para este efeito, que me cabe a mim a honra e o privilégio de coordenar. Nós vamos continuar a fazer os nossos trabalhos e, por isso mesmo, além desta audição, que está a ser muito útil, mesmo muito útil para todos os grupos parlamentares, todos os contributos que nos queiram fazer chegar por escrito serão muito importantes, serão valorizados. Certamente que os grupos parlamentares ouviram com atenção e vão desgravar até esta mesma audição, mas se nos quiserem fazer chegar contributos escritos, quer por parte das CIMs, comunidades, áreas metropolitanas, ou por parte de qualquer cidadão, qualquer instituição da sociedade civil, nós estamos completamente abertos. Peço aqui o possam fazer com a maior
máxima brevidade possível, porque nós vamos continuar os nossos trabalhos, teremos até um prazo para apresentar propostas de alteração e certamente que, recebendo estes contributos, isso ajuda muito a podermos focar muito mais o nosso debate, portanto, podemos nesse sentido também ser mais pragmáticos no próprio debate. E por isso mesmo eu queria agradecer muito a todos. Nós continuaremos os nossos trabalhos no período da tarde, temos agora tempo para também com alguma calma poder almoçar descansadamente e retomaremos perentoriamente às 3 da tarde, eu até pedia que pudessem estar cá 10 minutos antes das 15 horas, porque vamos retomar o nosso painel da tarde, com a presença do Sr. Ministro Matos Fernandes, com a presença do Sr. Presidente da CAP, que já está aqui connosco, o Engenheiro Eduardo Oliveira e Silva, e também com a presença de um representante do Ministério da Agricultura. Muito obrigado a todos e até já.